Além dos grupos parlamentares necessários, temos ali também 14 já inscrições, uns devem ter saído, portanto temos quórum para poder começar. E, portanto, vamos começar pelo artigo 113, que é onde ficamos da última vez, porque é o voto eletrónico e, portanto, para nós distribuirmos o voto eletrónico que apresenta o PSD, que é o 113, número 8, e o 115, número 14, que são agregados porque são exatamente sobre a mesma matéria. Depois, o 115, na sua totalidade, é discutido à parte porque não trata de voto eletrónico. E, portanto, para fazer a apresentação destas propostas do voto eletrónico, tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados, a Comunicação Social, os assessores também do Parlamento e serviços. Portanto, as propostas são simples. Nós não queremos, com estas alterações, alterar algo que seja verdadeiramente substancial, isto é, como nós sabemos, o voto eletrónico hoje no continente só é possível se for voto eletrónico presencial. Se não for no continente, e ilhas, território nacional, o voto eletrónico pode ser não presencial, nomeadamente na imigração, se estivermos a pensar na imigração. Já existiram testes do voto eletrónico no passado, 1997, 2001, 2004, 2005, e eu julgo que esta oportunidade que temos de revisão constitucional é um bom momento para introduzirmos também um elemento de modernidade na nossa Constituição, abrindo a porta a que claramente fica expresso também nos princípios de direito eleitoral esta possibilidade, embora, como disse, já hoje é possível a lei ordinária estipular a votação eletrónica presencial em território nacional ou não presencial, nomeadamente na imigração, nas comunidades. Nós queremos introduzir então esse elemento de modernidade, transmitir essa mensagem ao legislador infraconstitucional de que há a possibilidade de equacionarmos soluções neste âmbito. Aliás, o PSD, como sabem, apresentou muito recentemente uma proposta nesse sentido, no que diz respeito às comunidades, e também o PS no que diz respeito ao Conselho das Comunidades. Portanto, também tem uma experiência, ou pelo menos não é uma solução concretizada, mas um apelo para que se equacione a questão do voto eletrónico no Conselho das Comunidades. Os vários testes que no passado foram feitos acabaram por não ter consequências. Portanto, eles foram feitos, foram produzidos relatórios sobre as virtudes ou os defeitos dessas experiências e não tiveram, enfim, seguimento. No entanto, se um dos últimos testes foi em 2005, nós sabemos que a realidade dos sistemas informáticos e da segurança informática evoluiu muito face àquilo que era a realidade de 2005, comparando com aquela que é a realidade dos dias de hoje, e, portanto, provavelmente estamos em condições também de fazer novos testes. Aliás, é isso que também o PSD propõe nesse processo, que não é chamado para aqui, mas aquilo que propomos é, no que respeita às comunidades, fazer-se um teste desde logo nas eleições europeias. E, portanto, este é mais um elemento que pretendemos vir a acrescentar com a revisão constitucional, precisamente para abrir esta possibilidade. Depois, se ela é aberta ou não, depende do legislador infraconstitucional. Portanto, se o legislador, com as maiorias que são necessárias, decide seguir esse caminho, muito bem. Se não decidir seguir esse caminho, não seguirá. E, portanto, não há nenhum receio que deva ser colocado em cima da mesa por, na revisão constitucional, abrirmos este tema, porque verdadeiramente também não estamos a alterar aquilo que já hoje é possível. O legislador infraconstitucional, o legislador ordinário, se quisesse, já o poderia fazer. E juntar aqui também não só a questão dos atos eleitorais propriamente ditos, mas também os atos referendários. Portanto, imaginem a facilidade que não poderia ser introduzida se o legislador ordinário viesse depois a regular exatamente esta possibilidade, portanto, em consultarmos diretamente o povo, que é o fiel depositário da vontade soberana do nosso Estado. Portanto, as propostas são simples de apresentar, existem experiências já concretizadas noutros países, o caso da Estónia é paradigmático, existem países que avançaram e que recuaram, também existem casos desses, e nós devemos aprender com todos e depois, ao nível da legislação ordinária, se for assim o entendimento do Parlamento, seguir o caminho que as maiorias qualificadas permitirem, mas julgamos que é importante dar este sinal de modernidade na nossa Constituição. Eu gostava de dar um exemplo que, apesar de não ter que ver com a Constituição, é também um sinal de modernidade que o próprio Parlamento já deu, a quando as eleições autárquicas, por exemplo, a possibilidade de recolha de assinaturas nas eleições presidenciais e no caso dos independentes, dos cidadãos eleitores, poderem recolher as assinaturas eletronicamente através do portal do eleitor. Era algo que não estava previsto, é um processo hercúleo, recolher em papel, e a facilidade dos sistemas informáticos permitem-nos abrir novas janelas de oportunidade e de limpar o pó, digamos assim, perdoem-me a expressão, onde por vezes não se mexe durante demasiado tempo, apesar da evolução da realidade. E, portanto, era isto que eu gostava de dizer e estarei naturalmente receptivo a todos os vossos comentários e opiniões. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Iniciativa Liberal, esperando que o Partido Socialista, que os vistos quem está a fazer, ainda vai chegar e até lá podemos fazer esta discussão.
Ok, muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados, cumprimentar em particular o Sr. Deputado Carneiro, que fez a apresentação destas propostas. Relativamente a estas propostas de alteração do PST ao voto eletrónico, a Iniciativa Liberal é, grosso modo, ver com bons olhos estas propostas de alteração. O voto eletrónico pode, sem dúvida, trazer inúmeras vantagens em alguns casos, nomeadamente a pessoas que estão impossibilitadas de se deslocarem às urnas nos dias das votações, além de que este tipo de sistema é, sem dúvida, mais prático, mais económico e muito mais célere para todos os votantes. Para nós, as maiores dificuldades prendem-se com a possibilidade de implementação de tecnologia, o custo que ela irá ter, mas também, e isto não é de menos, assegurar-se que o voto vai ser seguro e pessoal. Somos favoráveis e à semelhança do que também já foi proposto pelo PSD relativamente às comunidades portuguesas em se avançar num primeiro momento para experimentações através de projetos-piloto, até porque em Portugal tem-se registado continuamente elevadíssimas taxas de abstenção nos últimos anos e, portanto, este avanço seria importante para percebermos se será a liberdade de escolha na modalidade de voto e uma maior facilidade da mesma a potenciar uma maior participação dos nossos cidadãos na ida às urnas e também só assim é que será possível com estes testes, aferir a fiabilidade destes sistemas, mas sem isto nunca deixar de se assegurar a segurança e a fiabilidade de voto, como também já disse anteriormente. Agora, referindo-me a esta modalidade para o referendo, aqui já temos mais algumas reticências, talvez possamos começar por experimentar estes modelos em eleições, ver como é que corre, fazer as suas adaptações e depois aplicarmos o sistema integralmente. Como o Sr. Deputado bem disse, já existiram experiências de voto eletrónico que não precisaram de uma consagração expressa na CRP e, portanto, dizer que teremos algumas reticências a que se consagre já esta possibilidade quanto ao referendo, mas que quanto ao mais vemos com bons olhos este avanço. Obrigada.
Tem a palavra agora pelo PCP, a Sra. Deputada Alma Ribeiro.
obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados. O PSD, com este acrescento de uma expressão em que se regula a votação eletrónica em atos eleitorais, deixa-nos um conjunto de dúvidas, desde logo, de que votação eletrónica nós estamos a falar. Se é um voto eletrónico presencial, como é no Brasil ou na Venezuela, se é um voto pela internet, como propõem alguns setores, e se garante que está defendida a pessoalidade do voto, elemento fundamental. Nós entendemos que qualquer salto em falso em matérias de segurança do sufrágio pode ter, de facto, consequências que são irreparáveis para a democracia e, portanto, não pode haver nesta matéria, especialmente, experimentalismos. E entendemos que isso abre espaço a algo que seria perigosíssimo, que é um dia vir um partido político deixar de reconhecer os resultados eleitorais por não confiar ou não se rever, não considerar fiável a forma de votação, e nesse caso é a própria democracia que está a ser posta em causa. E, portanto, consagrar assim, sem mais, o voto eletrónico da Constituição, só porque à partida é uma ideia moderna e que corresponde ao que algumas pessoas poderão gostar de ouvir, isto tudo sem se medir as consequências daquilo que se propõe, a nosso ver, é uma proposta demagógica, e a Constituição deve dispensar esse tipo de formulações e deve garantir muito maior segurança nos diversos aspectos que regula. Julgo que é também importante deixar uma questão, é que antes deste passo há muitos outros passos que não são dados, nomeadamente na multiplicação das mesas de voto junto dos cidadãos portugueses no estrangeiro. E esse, sim, não implica uma alteração constitucional, implica vontade política, e nós reiteramos o desafio para que se faça essa multiplicação das mesas que vão em encontro de quem queira votar e que, assim, não tem tantas dificuldades em fazê-lo.
Tem a palavra agora, pelo Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos. Como o PSD, aliás, o disse, a existência de testes ao voto eletrónico e experiências não exige a constitucionalização dessa possibilidade. Portanto, não é disso que estamos a falar. Do nosso ponto de vista, esta constitucionalização abre a porta a um otimismo sobre o voto eletrónico que nós achamos que o momento atual que vivemos não aconselha. Não aconselha nem a maturação política, nem a maturação tecnológica. E eu brevemente diria quais são os argumentos. Por um lado, tem a ver com a confiança da população nos atos democráticos e nos atos eleitorais. E em Portugal essa confiança existe, como sabemos, não existe em todos os países. E achamos que é bom manter e aprofundar um sistema que merece a confiança e não termos um excesso de otimismo sobre sistemas que causam problemas de legitimidade e de confiança noutros países. Por outro lado, nós temos problemas do ponto de vista tecnológico muito graves que estão a ser vistos, nomeadamente interferência externas que podem pôr em causa democracias, ou seja, uma arma de guerra às democracias, sabemos, é a interferência nos seus vários sistemas. Isso foi feito e já foi mais ou menos comprovado ao nível da propaganda política, nomeadamente isso foi visto, todos serão lembrados do escândalo da Cambridge Analytica, entre outros, na propaganda de Donald Trump e no crescimento da extrema-direita e na falsificação que foi feita das propostas políticas, ou seja, e o que isso criou. Mas há também, na verdade, uma guerra tecnológica crescente que faz com que seja cada vez mais difícil garantirmos que temos sistemas seguros se eles não forem fechados, ou seja, se tiverem distância. E isso são problemas novos, muito complicados. Eu diria que todas as possibilidades novas abrem também problemas novos. do ponto de vista do Bloco, constitucionalizar agora o voto eletrónico poderia dar a ideia de um otimismo no momento em que todas as democracias estão a ser confrontadas com a necessidade de compreenderem os muito grandes deste caminho. E uma vez que a constitucionalização ou não, não impede que se estude, preferimos não constitucionalizar para não dar esse sinal, porque ainda por cima, como sabem, com a situação que vivemos hoje na Europa e os vários tipos de ataque, digamos, não nos parece nada prudente.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Jorge Botelho, pelo Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PS, no artigo 113, não faz nenhuma alteração, ou não propõe nenhuma alteração, uma vez que entende que o texto corresponde às expectativas, tem permitido, de alguma forma, na prática de adaptação, porque temos que ir adaptando em relação às funções e às próprias rotinas das pessoas irem votar, o voto presencial, direto, como é feito, em câmara de voto, com mais mesas de voto possíveis em Portugal e que têm corrido bem na disseminação que vão fazendo, e também estando atento às particularidades da abstenção, nomeadamente com o reforço muito substancial do voto em mobilidade nos últimos tempos. É claro que nós não rejeitamos de todo aquilo que são as novas tecnologias, que nos parece que devem ser adaptadas em função daquilo que nós queremos fazer. Não pomos em cima da mesa o risco da eletrónica na forma da certificação e na fiabilidade dos dados do resultado eleitoral, como se faz no Brasil ou nos Estados Unidos. Agora entendemos é que em Portugal o sistema funciona, responde. Isso não quer dizer que não se façam algumas experiências, até por uma recomendação que podemos estar a trabalhar, nomeadamente no voto das comunidades imigrantes ou outra experiência que pode ser de alguma forma prevista através de lei da Assembleia, mas não deixa de ser uma experiência e não passa a ser regra. Isto é, a constitucionalização do voto eletrónico como é proposto pelo PSD, a lei pode regular, e a questão do pode regular, eu diria que na estabilidade que a Constituição deve ter, eu diria que a lei acabaria por regular a constituição do voto eletrónico, e não digo prejudicar aquilo que é uma estabilidade do voto pessoal em presença física, mas obviamente também não entraríamos por aí. Por isso a ideia é não fazer nenhuma alteração, ficarmos ao nível das experiências que se vão sendo feitas e mantendo a norma como está, que nos parece que tem correspondido e que seguramente até à próxima revisão constitucional tenho ideia que vai continuar a corresponder, independentemente das revisões que possam ser feitas em título de experiência de votação eletrónica. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro para poder responder às questões.
Sr. Presidente, muito obrigado. Agradecer também a intervenção dos senhores deputados. Eu gostava de deixar claro que talvez estejamos a elaborar por vezes em algum equívoco, mas a proposta do PSD não pretende alterar a proibição que já hoje existe na Constituição no que diz respeito ao voto eletrónico em território nacional. Ou seja, o voto em território nacional continua mesmo com esta proposta, porque assim o impõe a própria Constituição e nós não alteramos esse artigo, impõe que ele seja presencial. Não tem que ser em papel. Não é? Já foram feitos testes dessas metodologias no passado. O voto eletrónico não presencial, por exemplo, o voto eletrónico não presencial é permitido quando nós estamos a falar, por exemplo, das comunidades, porque aí a Constituição já hoje não o proíbe, e por isso é que existe essa proposta do PSD que está a circular aí pelo Parlamento, e também o projeto, julgo que é um projeto de resolução do PS sobre o Conselho das Comunidades, também a apelar ao Governo que regule, ou que pelo menos apresente uma solução nessa matéria, julgo que é assim os termos. Portanto, nós não estamos a introduzir, com estas propostas, um elemento de incerteza relativamente à fiabilidade dos sistemas de votos. Primeiro, porque a lei ordinária que tem que existir não existe. E segundo, porque aquilo que estamos a propor não é proibido pela Constituição atual. Nós estamos a deixar claro, no âmbito dos princípios eleitorais, que esta possibilidade é uma possibilidade que o legislador ordinário, se quiser, pode equacionar. Eu gostaria de concordar totalmente com a intervenção da Iniciativa Liberal e partilhar algumas das preocupações também do Bloco de Esquerda relativamente à fiabilidade, à segurança, à pessoalidade do voto. Portanto, nós nisso estamos completamente alinhados. Para nós, não será admissível nenhuma solução na lei ordinária que prejudique, coloque em causa esses princípios tão consagrados no nosso direito eleitoral e que são essenciais para a credibilização da nossa democracia, a credibilização dos atos eleitorais, etc. E por isso é que o legislador constitucional teve cuidado também, quando nos referimos a leis eleitorais, de colocar alguns entraves nas maiorias necessárias para aprovar essas leis ordinárias e, portanto, é preciso sempre um amplo consenso para qualquer solução a que venhamos a chegar no âmbito da lei ordinária, se viermos a chegar nesse campo. Portanto, também estas propostas que apresentamos na Constituição não são já a materialização da solução A, ou da solução B, ou da solução C, e, portanto, julgamos que, ao nível das preocupações que poderemos levantar, por exemplo, a fiabilidade dos sistemas informáticos ou dos sistemas eletrónicos, isso deve ser feito numa segunda fase, que não esta fase da Constituição, mas na fase em que estejamos já a trabalhar numa solução concreta, numa lei que venha regular como é que isto tudo acontece. Quem é que desenvolve o sistema, quem é que fiscaliza o sistema, quem é que pode utilizar o sistema, de que forma é que nós asseguramos, no fundo, que o objetivo de facilitar e aumentar o número de eleitores a participarem em atos eleitorais é compatível com a segurança, a pessoalidade, a fiabilidade dos atos eleitorais. Dizer também que, relativamente à questão que o PCP levantou, achando que as nossas propostas são demagógicas, ora, elas não são demagógicas e, senhora deputada, permita-me, com a simpatia que tenho por si, que sabe que tenho, considerar que isso é excessivo, essa qualificação é excessiva. É excessiva por tudo aquilo que eu disse antes. Nós não temos já aqui uma lei em concreto que venha dizer que se vai fazer assim ou assado, portanto não estamos nessa fase, mas estamos a dar um sinal de que não é proibido que possamos equacionar isto, porque muitas das vezes, senhores deputados, eu já vi parceiros da Comissão Nacional de Eleições.
Eu não queria ainda interromper os diálogos, agora faça uma coisa, fala e depois quem quiser a palavra outra vez, eu dou a palavra.
Eu ainda recentemente, na questão da discussão do projeto de lei sobre o voto das comunidades, dos nossos imigrantes, eu vi a Comissão Nacional de Eleições escrever um parecer com barbaridades, com coisas que nem sequer têm adesão à realidade. Nós sabemos como é que funciona a composição da Comissão Nacional de Eleições e depois escrevem coisas que nem sequer têm adesão à realidade para não chamar outra coisa. Por exemplo, o exemplo da Estónia permitiu aumentar em muito, estava a ver aqui os dados, de 9 mil, salvo erro, para 176 mil eleitores que, desde 2005 até hoje, passaram a utilizar este sistema do e-voting que eles têm na Estónia. Ora, nós, quando chegamos a um ato eleitoral e ficamos pasmados e surpreendidos com os números da abstenção, que discussões é que nós normalmente temos nessas noites eleitorais? Estamos muito preocupados? Temos que estimular e encontrar soluções para as pessoas participarem? Muda o dia, muda a cassete. Portanto, toda a gente esquece esse problema e ninguém adota uma solução que seja verdadeiramente impactante. Claro, devo fazer justiça, algumas alterações foram introduzidas, nomeadamente na questão das comunidades, que permitiram facilitar e aumentar o número de eleitores, mas nós temos que dar passos significativos. Comparem os resultados da participação, por exemplo, dos imigrantes em eleições europeias com as eleições legislativas ou presidenciais e veem a disparidade dos números. A Estónia percorreu um bocadinho esse processo. É talvez o exemplo na Europa que nós poderíamos apontar à data de hoje como um exemplo, parece-me eu, positivo. Claro que a questão da segurança deve ser debatida, nós não devemos ter medo de a debater, mas isso, como disse, é uma questão que temos que fazer noutra etapa, não é esta etapa, a etapa da revisão constitucional. Portanto, dos vários pontos que foram apresentados, eu julgo que sumariamente toquei em todos eles. E, portanto, se tiverem mais alguma questão, algum comentário, terei todo o gosto, naturalmente,
muito bem,
em aprofundar a discussão.
Obrigado. Pergunto ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa se quer, sobre este assunto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas. Relativamente ao voto eletrónico, o PSD vem propor incluir no texto constitucional a possibilidade de voto eletrónico. O Chega tem muitas reservas quanto ao voto eletrónico, pela simples razão que não há garantias de segurança ainda suficientes. O ato eleitoral é um ato muito sério, com consequências muito sérias, não podemos, por isso, obviamente, correr o risco de lançar uma suspeita sobre o mesmo. Reconhecemos que em Portugal a taxa de abstenção é preocupante e tem mantido uma tendência ascendente. A taxa de abstenção nas eleições legislativas em 2015 foi de 44,1%, em 2019 51,43% e em 2022 48,58%. São números sem dúvida alarmantes e devem-nos fazer refletir sobre, por um lado, o que afasta os cidadãos das urnas, mas também o que pode ser feito por parte dos partidos políticos, especialmente aqueles com representação parlamentar, para combater a abstenção. Nós estamos certos que o voto eletrónico tem essa capacidade de combater a abstenção, embora temos que reconhecer o facto de ser uma ajuda, pelo menos em algumas circunstâncias particulares, em caso de doença, ou estar ausente do país, ou até mesmo em zonas mais interiores, por vezes difíceis acessos. Assim, o Chega não é propriamente contra este tipo de voto, no entanto, tenta a seriedade dos perigos que são associados. Considera que primeiro devem ser dadas garantias quanto à sua execução, sem intervenções externas, para que as pessoas tenham total confiança no sistema eleitoral. Obrigado.
Muito obrigado também. Não sei se há algum dos partidos, pronto, não tendo mais sobre o assunto, só responder ou chega-te. Só é responder a um agora.
Sr. Presidente, muito obrigado. É só para responder e serei rápido. O Sr. Deputado do Chega, portanto, eu agradeço imenso as suas palavras porque elas confirmaram tudo aquilo que eu disse antes. Ou seja, nós estamos preocupados com a abstenção na noite dos atos eleitorais, achamos que é preciso mudar o mundo para resolver esse problema, mas depois no dia seguinte faltam-nos as soluções para o conseguir fazer. Eu não sei se o voto eletrónico é a solução definitiva, também não vou tão longe, mas é um passo que me parece que deveríamos equacionar e também reafirmando aquilo que disse, para o PS é absolutamente essencial que ele seja seguro, garanta a pessoalidade, etc. Por exemplo, no que diz respeito ao voto dos imigrantes, quando ele é por correspondência, eu não sei o que é mais seguro, se não seria um voto eletrónico não presencial, do que as cartas que são perdidas, sabe-se lá onde, e depois são recambiadas para Portugal. Com a confusão que normalmente gera pelo volume e pelos atrasos e pelas dificuldades e porque as pessoas não sabiam e porque, enfim, todas essas questões. Portanto, reafirmar também algo que disse antes. Esta não é a solução do voto eletrónico já concretizada numa regulação específica. É apenas permitir e reafirmar aquilo que a Constituição autoriza, portanto, reafirmar isto no âmbito dos princípios eleitorais, mas depois cabe ao legislador ordinário especificar numa lei em concreto de que forma é que isto poderia acontecer. Ora, nós não estamos nessa fase. Portanto, isso é uma fase posterior. Obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Presidente. Vamos então passar ao artigo 115, que são as restantes propostas sem o voto eletrónico, como é evidente, por isso é que ele foi separado, que são propostas apresentadas pelo Chega, pelo PCP e pelo LIVRE. E, portanto, pelo Chega, passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. O Chega, neste artigo, vem propor duas alterações muito significativas. Desde logo importa mencionar que o referendo consubstancia mais uma forma de poder democrático e da tutelaridade do poder pelo povo. No entanto, nos termos do artigo 115, apenas é possível para determinados tipos de temas ou atos. O número 4, o artigo 115, expressamente afasta a hipótese de referendar questões de âmbito constitucional. O que não se compreende, se o poder político pertence ao povo, artigo 108 da Constituição, e se a soberania reside no povo, artigo número 3 da Constituição, não se compreende por que seja vedada a possibilidade de pronunciar-se por via de um referendo sobre assuntos constitucionais. Pelo que o Chega vem propor a revogação da alínea A do número 4 do artigo 115, no mesmo sentido de Bacelar Gouveia, referindo-se à possibilidade de instituir o referendo constitucional, considera que estão lançados os alicerces para a implementação dessa outra modalidade de referendo, ao ter-se envolvido o necessário ambiente de cultura política, o que se apresentará de mais a mais como o atestado de maturidade de uma democracia que se reivindique desse nome. Para além disso, propõe-se que o resultado do referendo seja vinculativo, promovendo, assim, a participação de todos os cidadãos no ato eleitoral. Para além desta proposta, o Chega considera ainda que deve haver uma outra alteração relevante nesta matéria e que diz respeito à circunstância de atualmente o referendo só ser vinculativo quando o número de votantes for superior à metade de eleitores inscritos no recenseamento. O que se propõe é que o referendo tenha efeitos vinculativos independentemente do número de votantes. Assim, motivando a participação no referido ato, também Jorge Miranda, na sua obra Aperfeiçoar a Constituição, faz esta proposta, considerando que por imperativo democrático todo o referendo tenha caráter vinculativo. Nós percebemos que o ratio legis da atual redação é impedir decisões referendárias vinculativas sobre questões de relevante interesse nacional aprovadas por minorias eleitorais. No entanto, quando o eleitor toma a decisão de não participar em determinado ato eleitoral, fica sujeito a que for à vontade dos que nela participaram. Mas os resultados dos referendos já efetuados, em que nenhum conseguiu ter um quórum eleitoral indispensável à força vinculativa, torna evidente a difícil operatividade do consagrado atualmente no número 11, assim tornando o referendo vinculativo. Os órgãos de Estado têm que se conformar à vontade dos eleitores e, desta forma, afasta-se o referendo como mero instrumento consultivo. Relativamente às outras propostas, falarei depois de apresentadas. Obrigado.
Tem a palavra agora para apresentar também a sua proposta de alteração, a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Por partes. Em primeiro lugar, o PCP propõe uma precisão na linha C, porque a redação atual exclui do âmbito do referendo as matérias que estão previstas no artigo 161, sem prejuízo do disposto no número seguinte, que diz respeito às convenções internacionais. Acontece que o artigo 161, na linha C, refere-se à competência da Assembleia da República para fazer leis sobre todas as matérias, salvo as reservadas pela Constituição ao Governo. E, portanto, a questão que colocamos é que é se todas as matérias ficam excluídas do âmbito do referendo, e a verdade é que não ficam, e por isso a redação deve ser aperfeiçoada, e o que o PCP propõe é que a exclusão referida na alínea C do artigo 115 não inclua a alínea C do artigo 161, salvo naquilo que são as matérias reservadas pela Constituição ao Governo. Em segundo lugar, para o número 5, a Constituição não admite que os tratados internacionais sejam submetidos a referendo antes da sua ratificação, e depois também não. Admite apenas, no número 5, que possam ser submetidas a referendo questões de relevante interesse nacional que devam ser objeto de convenção internacional, e não a convenção em si. Foi com base, aliás, nesta disposição que foi rejeitado, que foi inviabilizado o referendo sobre todos os tratados relativos à União Europeia pós-Maastricht, de 92 em diante. E foram inventadas perguntas para tentar contornar os termos do atual número 5, adotaram formulações que acabaram por ser absurdas e mesmo declaradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional. Na opinião do PCP, essa questão deve ser resolvida de uma vez por todas, removendo a proibição de submeter a referendo a ratificação de convenções internacionais, salvo-se relativas à paz ou à ratificação de fronteiras. Relativamente ao número 10, o PCP propõe que se elimine a expressão salvo nova eleição da Assembleia da República ou até a admissão do Governo, porque esta formulação já foi objeto de problemas que tiveram de ser resolvidos pelo Tribunal Constitucional, porque se dava a entender que poderia haver uma nova eleição da Assembleia da República e prosseguir a mesma sessão legislativa, levando a que houvesse 5 sessões legislativas na mesma legislatura, em contradição com aquilo que é disposto no 171 e que refere que a legislatura só pode ter 4 sessões. Pelo que, havendo eleições, há forçosamente uma nova legislatura e uma nova sessão legislativa. E, portanto, entendemos que a Constituição ganhava se esta questão ficasse absolutamente clara. Para terminar, relativamente ao número 11, o PCP propõe a sua eliminação, pois considera esta disposição desnecessária. Todos os referendos realizados até ao momento não tiveram efeito vinculativo nos termos do número 11. No entanto, o efeito do artigo 11... do número 11, peço desculpa. No entanto, o efeito vinculativo em termos políticos foi sempre reconhecido, passando ao lado deste número 11, fazendo mesmo dele letra morta. E, portanto, achamos que a Constituição deve ser adaptada à natureza das coisas e o referendo deve ter sempre um efeito vinculativo, não apenas politicamente, como já tem e a história tem-no demonstrado, mas também juridicamente, e esse também seria um passo de valorização da participação cidadã. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E o livro disse chegava, teve que sair, chega um bocadinho mais tarde, depois apresentará a proposta dele. Antes disso, vamos passar aos outros partidos que queiram intervir sobre este tema e, portanto, começo pelo Partido Socialista e pelo seu deputado ou senhora deputada. Sr. Deputado Pedro de Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Essencialmente, se quisermos, podemos identificar dois conjuntos de alterações de natureza diferente, consoante se trata de atualização, se quisermos, do elenco do que pode ou não ser submetido à opção referendária, quer de matérias que efetivamente traduzem uma alteração estrutural ao funcionamento do Instituto. Como já foi referido, a matéria relativa à vinculatividade do referendo tem vindo a ser merecedora de discussão e acompanhamento ao longo das campanhas e, em particular, dos resultados verificados nos atos referendários anteriores, sendo que é inegável, como já foi referido, um sentido de vinculação política aos respectivos resultados, mesmo quando não alcançada a sua vinculação jurídica. Obviamente isto é fator de reflexão, e é fator de reflexão que alguns grupos parlamentares optam por traduzir através da eliminação por completo da norma que determina a previsão desse caráter vinculativo ou a sua matização ou a sua redação de outra forma. O que é certo é que a norma que temos atualmente não tem prejudicado o reconhecimento desses efeitos politicamente vinculativos dos referendos que o não são juridicamente. Portanto, na verdade, é certo que poderíamos estar a tentar corrigir um problema, mas na verdade a primeira questão é se de facto ele é um problema e se não perdemos, efetivamente, uma garantia de que quando a participação é superior a 50% dos eleitores, ele efetivamente não mantém ou não tem esse valor revinculativo acrescido. Portanto, na verdade, penso que não estaremos a superar uma dificuldade, poderemos estar a abrir outra, razão pela qual temos algum conforto com esta opção. A sugestão do PCP de detalhe relativamente aqui à não renovação da iniciativa, ela prende-se, na verdade, com um problema estrutural que também temos, se quisermos, com a interpretação dos artigos 171, 172, 174, quanto à duração da sessão legislativa, porque a situação que atravessamos atualmente até é bem ilustrativo de que mesmo esta solução pode potencialmente ser excessiva, no sentido em que a sessão legislativa de longa duração, que pode quase apanhar mais de um ano e meio e até ir mais longe, ser geradora do problema de ir para lá daquilo que é o espírito que estava na base da opção dos constituintes, que era um período, se quisermos, de no máximo um ano entre o momento de apresentação de uma iniciativa e a possibilidade da sua renovação. Pensei que é certo, ideal para resolver isto, não é tanto aqui, será numa combinação ou de uma revisão do 167 ou do 172 com o 174, quanto à duração da sessão legislativa. Na verdade, outros parlamentos têm outra opção, em termos de direito comparado. Ao invés de determinarem a sessão legislativa como padrão, optam por um período temporal mínimo, no fundo determinando que não pode ser renovada uma iniciativa durante o período de um ano a contar da sua rejeição. O que, curiosamente, também iria mais longe do que se calhar pretendemos, porque no nosso caso é perfeitamente possível uma iniciativa legislativa recusada em junho na primeira sessão ser renovada em setembro na segunda. Portanto, aí diminuíamos. Mas a pergunta aí talvez até fosse, até deveria ser, se na verdade esse período de intervalo não é curto demais e se não temos também um problema do intervalo longo demais pelo outro lado. Quanto à possibilidade da votação eletrónica, no fundo aquilo que dissemos em matéria eleitoral vale nesta sede também, obviamente mimetiza a resposta apresentada nessa sede. As questões que temos regra geral sublinhado prendem-se com a fidedignidade que queremos continuar a ter assegurado aos processos eleitorais. Há grande vantagem no processo eletrónico, do voto eletrónico, como medida de aceleração da votação. Agora, manter redundâncias analógicas, digamos assim, é extraordinariamente prudente, designadamente para permitir recontagens e para permitir que, em caso de ataque ou de perturbação do funcionamento, exista um suporte de papel que permite essa recontagem. Dir-me-ão, bom, mas também se alguém entrar por uma cabine eleitoral adentro e queimar a urna, obviamente isso também destrói o rastro de papel. É verdade, mas apesar de tudo aí é ilustrativo para todos que se perdeu aquele suporte e o ato naquela secção de voto tem de ser repetido. A dúvida e a incerteza gerada ou que pode ficar a larvar na cabeça de um candidato que teve um pior resultado do que aquele que acha que efetivamente foi o seu resultado, de não se poder certificar o eletrónico com o suporte de redundância em papel, é essa a dificuldade. Mas eu penso que há um esforço grande da parte de todos para, pelo menos no que respeita à utilização dos meios de comunicação à distância, para diminuir distância e para, acima de tudo, permitir o maior número de pessoas a votar. Quanto a isso, não precisamos destas alterações constitucionais indispensavelmente e, portanto, também, mais uma vez, estamos confortáveis com a solução.
Palavra agora pelo PSD, a senhora deputada Paula Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu aproveito para iniciar apresentando uma proposta, ainda neste artigo do PSD, que ainda não foi apresentada, que é a eliminação do número 7 deste artigo 115, porque o BIM está a olhar para mim com um ar desconfiado. Não, é só mesmo a eliminação do número 7.
O 14, não é? Na anterior foi apresentado o 113 e o 14 do 115. O número 14 do 115, mas depois há a eliminação do número 7.
A eliminação, sim, eu estou só a falar em relação à eliminação do número 7.
Pode, porque não está
mas,
cá.
Mas também é só dar uma explicação breve sobre o que esteve presente neste pedido de eliminação do número 7, de forma a permitir, portanto, a convocação e efetivação de referendos entre datas de realização de eleições gerais para os órgãos de soberania, de governo do próprio para as regiões autónomas e de poder local, bem como para a Assembleia da República e para o Parlamento Europeu. Portanto, esta proposta de eliminação do PSD visa facilitar a participação e dignificar o Instituto do Referendo e já não haver, quanto a nós, justificação para se manter esta exclusão em relação, no número 7 e, portanto, propunhamos a sua eliminação, passando agora a ser possível convocar até em simultâneo, como já se verifica em muitos países, eleições para um órgão e em simultâneo referendo. E, portanto, é só neste sentido. Passava agora a falar sobre as propostas que estão aqui em causa. Começaria pela proposta do Chega, que propõe, de facto, uma alteração ao número 4 do 115, incluindo no âmbito das matérias referendáveis, podermos referendar matérias que implicam alterações à Constituição e matérias que se inserem na reserva absoluta da competência legislativa da Assembleia da República, esta matéria não percebemos o alcance de podermos estar a referendar matérias constitucionais e matérias de reserva absoluta. Portanto, são matérias que se devem, na nossa opinião, manter tal como estão. Deve-se manter, no fundo, toda uma coerência do Instituto Constitucional que passa por uma centralidade legislativa ou política no Parlamento, e nós, ao fazermos alterações, estaremos a desviar essa centralidade e até, de certa forma, a prejudicá-la, e, portanto, temos dúvidas em relação a isto. Em relação à proposta do PCP, também temos algumas dúvidas em relação a esta proposta do PCP, de aprovação, de referendar a aprovação de convenções internacionais propriamente ditas, e não só apenas as matérias que a elas dizem respeito. De qualquer forma, terei que concordar que há uma clarificação, que resulta uma clarificação pertinente já por parte do PCP em relação à interpretação que é hoje feita pela Constituição. Quer isto dizer, podem ser submetidas a referendo todas as matérias que se incluam na competência legislativa genérica, e esta clarificação tem pertinência, mas temos dúvidas, por exemplo, quanto à necessidade de eliminação do número 10 do artigo 115, que é o número do quórum vinculativo, penso eu. Não, é da renovação, peço desculpa. É da renovação, em que propõem a retirada de salvo nova eleição da Assembleia da República ou até a admissão do Governo. Não vejo que resulte daqui uma melhoria substancial no texto constitucional, porque, tal como foi dito, se houver uma de junho para setembro, também não nos parece que seja um espaço temporal que seja adequado para renovar um pedido de referendo. De qualquer das formas, não vimos também que isto venha a fazer grande diferença. A eliminação do número 11, aqui sim é o quórum vinculativo. O quórum vinculativo, de facto, talvez tenham, as pessoas sejam levadas a pedir a eliminação deste artigo pelo facto de ainda todos os referendos que foram feitos em Portugal não terem cumprido este artigo e, por força disso, não terem tido quórum vinculativo. Mas o facto é que, ainda assim, houve objeto de consideração legislativa de acordo com o que a maioria preferencialmente indicou no referendo que não era vinculativo. E, portanto, deixar também sem nenhum espaço delimitativo de vinculação de um referendo parece-me um bocadinho. Tenho reservas em relação a isso. Penso que estão todas. Muito obrigada.
E agora, antes de passar a palavra, vou pedir, pois já chegou também, ao Rui Tavares, ao Livre, que também tem uma proposta, portanto, para poder apresentar. Aqui no artigo 115. Tem a palavra o Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos, desde há pouco. A proposta do LIVRE aqui no artigo 115, número 1, é muito simples. Ela simplesmente limita-se a retirar as palavras "os cidadãos eleitores recenseados no território nacional", retira "cidadãos e no território nacional podem ser chamados a pronunciar-se diretamente a título vinculativo através de referendo", para possibilitar que eleitores recenseados também fora do território nacional, ou seja, nos círculos da imigração, na Europa e no resto do mundo, possam também votar em referendo, caso a matéria do referendo assim o justifique, remetendo para os termos previstos na lei, o definir se um referendo deve aplicar-se apenas a cidadãos residentes no território nacional ou se alguma eventualidade justifique que também os cidadãos nacionais, mas residentes fora do país, possam ser chamados a participar num referendo como são chamados a participar numa eleição. Muito obrigado.
Obrigado também. Tem agora a palavra pelo LIVRE a senhora deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente.
Pelo livro, pelo IEL, desculpe. Só faltou
Não reparei. Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a estas propostas de alteração, começando pelo do Chega, a IEL também não acompanha e não... E até vê como problemática esta eliminação de uma série de... da impossibilidade de fazerem-se referendos a uma série de matérias, desde logo o direito de liberdades e garantias, matéria de reserva absoluta da competência da Assembleia da República. Isto, na nossa ótica, é uma ideia muito populista e não vemos a necessidade desta revogação. Relativamente à proposta do LIVRE, não temos nada a apontar, não há nada, está tudo ok por nós. Quanto ao PCP, não está muito claro aquilo que o PCP pretende com a sua alteração à linha C neste artigo. E quanto à proposta de alteração do PSD, não vemos necessidade de estar a eliminar este número 7. Obrigada.
Muito obrigado também. Tem a palavra agora o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria muito sinteticamente dizer que acompanhamos as propostas de alteração do PCP e do LIVRE e não acompanhamos a proposta do Chega. Muito obrigado.
Obrigado. Agora, para responderem, tem a palavra o Chega, o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de responder à questão do PSD de Iniciativa Liberal, relativamente ao PCP, na sua proposta prevê a eliminação do número 11, o que na prática tem o mesmo efeito que a proposta do Chega, ou seja, torna o resultado do referendo vinculativo, pelo que acompanhamos também esta proposta. O mesmo já não acontece com as restantes propostas de alteração a este artigo, nomeadamente no que diz respeito à proposta do número 10, que pretende limitar a propositura de novo referendo, ainda tenha ocorrido dissolução da Assembleia da República. No que diz respeito à proposta do LIVRE, parece-nos que apenas se trata de uma questão de melhoria da redação atual, pelo que não temos nada a opor. O PSD propõe revogar o número 7, ou seja, de forma a permitir que seja marcado um referendo no período entre convocatório de eleições e o ato em si, ou seja, elimina os limites temporais à realização do referendo. A ideia subjacente à existência desses limites é que deve ser estabelecida uma autonomia face aos sufrágios eleitorais, procurando de alguma forma evitar a confusão entre o debate eleitoral e o debate da questão sujeita a referendo. Julgamos que este ponto merece ainda reflexão adicional. Agora, em resposta à questão que o PSD colocou, que não entendeu muito bem, a questão de revogar o número 4 na questão das alterações à Constituição, vou dar um exemplo. Sim, tinha a deputada que colocou há pouco a questão de que queríamos eliminar, portanto, excluir algumas possibilidades de fazer referendos. É o que o número 4, revogar o número 4A, alterações à Constituição. Portanto, um referendo que iria colocar, por exemplo, uma alteração direta à Constituição, seria, por exemplo, um referendo à pena de morte. Um referendo à pena de morte, sem dúvida nenhuma, que era algo que só seria possível com a revogação deste número 4A. E que o número 11, sem dúvida, com os efeitos vinculativos, ia tornar vinculativo. É apenas um exemplo populista que eu deixo. Obrigado.
Tem a palavra agora a senhora deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada. A nossa, em primeiro lugar, iria referir alguns aspectos sobre as diferentes propostas e começaria precisamente pelo número 1 e pela proposta do LIVRE que pretende que a expressão cidadãos eleitores recenseados no território nacional passe a eleitores recenseados. E a nossa dúvida é se, de facto, isto não é uma referência que devemos manter, porque, de facto,
Já o número 12 refere que a possibilidade dos recenseados fora do território nacional poderem participar em referendos quando estes recaiam sobre matéria que lhe diga também especificamente respeito. E nosso entender faz sentido manter isso, até porque senão estamos a chamar a votar em referendo matérias que não lhes são diretamente aplicáveis e, portanto, achamos que o número 1 se deve manter tal como está. Relativamente ao número 4 e as matérias que são excluídas do âmbito do referendo. Portanto, as duas alterações, quer a linha A, quer na linha D, a nosso ver não têm razão de ser e não devem ser acolhidas. Relativamente ao que o PSD propõe para a linha, para a eliminação do número 7, em que se retiram os limites temporais da realização de referendos, de modo a permitir que os referendos possam coincidir com atos eleitorais, nós entendemos que isso não é uma boa ideia, porque não favorece um debate e uma decisão esclarecida dos eleitores em cada eleição sobre o que se está a decidir naquele preciso momento. E é importante que as eleições e os referendos não se contaminem, digamos assim, reciprocamente. Relativamente à proposta do Chega, em que o referendo passa a ter efeito vinculativo para todos os poderes públicos e poderes privados, nós não sabemos o que é que são poderes privados e, portanto, também achamos que esta proposta é dispensável. Muito obrigada.
Não sei se o Rui Tavares quer acrescentar mais alguma coisa.
Eu já passo
eles três.
Obrigado, Sr. Presidente. Agora, não sei se é a altura adequada para comentar as propostas dos outros partidos. É isso mesmo? O PSD? Ah, ok. Então?
Não, já todos falaram, é melhor falar.
Já todos falaram sobre a proposta do LIVRE.
Pode,
não, eu não falei.
Paula,
não falei porque ainda não a tinha apresentado e eu aguardei. Pronto. Pronto, a proposta do LIVRE. À primeira vista, eu até poderia parecer uma proposta do PSD, porque, mas é só mesmo à primeira vista, podia parecer uma proposta do PSD, que sempre pioneira em promover a participação dos nossos imigrantes na vida política nacional. A questão que aqui se levanta é que esta introdução, passando só a cidadãos eleitores e, portanto, abrindo o leque, não se percebe como é que vai depois julgar com o número 12 do mesmo artigo. E também não se, também poderá, de certa forma, criar ainda aqui uma dificuldade de quórum vinculativo maior, uma vez que a participação dos imigrantes, nós sabemos qual é para as eleições legislativas e, na realidade, aí eles elegem dois deputados, ou três, ou quatro. Aqui um voto é um voto e conta para o quórum vinculativo. Portanto, esta é a nossa dúvida, nada contra, mas estamos aqui com esta reflexão, digamos assim, ainda. Muito obrigada.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado também à Sra. Deputada Paula Cardoso agora pelos comentários e aos outros e outras deputados e deputadas. Em relação a este ponto de como é que julgaria esta nossa alteração com o número 12 do mesmo artigo, nós pensamos que até aproxima o que temos no número 1 do que temos no número 12, ou seja, que sana uma possível contradição que essa sim já lá estava, quando no número 1 diz que os cidadãos eleitores recenseados no território nacional podem ser chamados a pronunciar-se, e depois no número 12 acrescenta que também, dependendo da matéria, podem os cidadãos residentes no estrangeiro. E que assim o número 12 aparece como uma especificação que no, na nossa reformulação do número 1 ficaria dependente da lei e não da Constituição. Ou seja, seria através da lei que se definiria se o colégio referendário, num determinado tema, conteria apenas os residentes em território nacional ou também os cidadãos estrangeiros. Posso não estar a ver inteiramente bem a objeção e aí estar aberto a, em segunda leitura, a afinarmos o que for aqui necessário. Em relação à questão do quórum alterar-se, porque o universo de eleitores, de votantes num referendo se altera, isso é verdade, é ineludível e depois isso é um facto, mas lá está, dependendo da matéria, se estivermos a referendar, por exemplo, regionalização, que diz respeito apenas a residentes em território nacional, o quórum referendário, ele é mais reduzido porque tem a ver apenas com os residentes, mas acho que se quisermos manter, e aí passo ao comentário às outras propostas, do ponto de vista do LIVRE, é para manter o quórum para referendo, ou seja, somos contra a proposta do Chega de o referendo ter sempre um efeito vinculativo, independentemente do número de eleitores que se pronunciam. Isso já foi, no passado, causa para grandes problemas aos Estados de Direito no continente europeu e fora, e também grandes problemas também de relações internacionais, porque às vezes é possível fazer um referendo que, a uma primeira vista, motiva apenas uma parte reduzida da população e depois é que se vai perceber as consequências que um determinado ato referendário tem e que leva por arrasto, se for vinculativo, os 70% ou 80% que não votaram. E, portanto, achamos que o quórum é para manter, inclusive nesta versão nossa mais exigente, se for inclusive aos imigrantes portugueses, aos portugueses no estrangeiro que votam, aumenta a exigência de quórum, sendo que o referendo, do ponto de vista político, nunca perde a sua eficácia como forma de definir a agenda política e, em geral, mesmo um referendo com resultado apenas consultativo, consultivo, aliás, também tem peso, como já vimos em referendos que nós já tivemos, que não atingiram o quórum e não deixaram de ser respeitados por isso. Em relação às propostas do PCP, nós temos algumas dúvidas se a possibilidade de aprovar convenções internacionais em geral não acaba por entrar em contradição com o número, creio que é o número 6 do mesmo artigo, exatamente, que diz que cada referendo recairá sobre uma só matéria. Porque, em geral, as matérias sobre as quais versam as convenções internacionais são muito variadas. Aliás, é uma das razões porque é tão difícil aprovar em referendo tratados ou convenções internacionais é porque basta, em geral, encontrar um artigo que predisponha uma maioria dos votantes contra ele e depois cai tudo o resto, sendo que poderia haver outras coisas positivas que, em compromisso, em conjunto, as pessoas quisessem aceitar. E, aliás, normalmente, as matérias entre Estados que são tratadas por convenções internacionais são alvo desse tipo de compromissos. E, portanto, temos aqui um problema. Não é, em geral, uma boa matéria para referendo a matéria que é de tal forma complexa e variada que faz com que fosse impossível fazer uma só pergunta sobre o tema. Exceção a isto, são os referendos que têm a ver com a matéria da União Europeia, que é uma realidade no plano, enfim, político diferente. Do nosso ponto de vista, a construção de uma entidade política transnacional, mais do que dependente do direito internacional, e que, portanto, do nosso ponto de vista, deve poder ir a referendo com as outras exceções que estão na Constituição em relação à matéria orçamental e por aí afora. Em relação ao PSD, eu compreendo há pouco ainda a deputada da Iniciativa Liberal, Patrícia Gil Vaz, disse que compreendia a que se pudesse dar alguns passos em direção ao voto eletrónico em eleições e que receava de aplicar o mesmo critério a referendos. Percebo o argumento e, de certa forma, também partilho dele, mas não vejo em mim próprio razão para, se for coerente em relação à eleição, ter que ser também em relação ao referendo. E se acharmos que é a lei que deve regular a possibilidade do voto eletrónico, que ela valha tanto para eleições como para referendo, embora à primeira vista concordo com o seu argumento. Acho que há pouco não pude pronunciar, mas sou a favor da proposta do PSD de poder remeter para a legislação a regulação do voto eletrónico e, portanto, acho que isso deveria, à partida, se formos ser coerentes, incluir também referendos. Bom, muito obrigado.
Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Não querendo, passamos ao artigo 119, que não está cá o autor da proposta de alteração, que é o PAN, também não pediu, mas também eu estive aqui a ver, aquilo é por causa da publicação dos atos. E o regimento que fala aqui especificamente já é publicado em Diário da República também. Não sei se querem pronunciar sobre o 119, mesmo não apresentando a proposta. Eu, 119, porque o 117 e 118, como estava programado, só é discutido na próxima semana. Tem a palavra a deputada Alexandra Leitão.
E as outras alterações ao 119 têm conexões, não é? Por isso é que...
Não, o 119 é sozinho.
É só uma parte. Só que as outras têm que ver com as autonomias regionais.
Pois, têm conexões, é isso que eu quero dizer. Por isso é que nós discutimos agora, é isso?
É. Okay. Os outros ficaram, como é que se diz, agregados nas autonomias. Mas o 119, eu não sei se leram o artigo, mas... mas estou a dizer, se vale a pena a discussão sem o PAN apresentar, eu não percebi muito bem.
E isto... Tem um critério, da última vez, isso, com a iniciativa liberal.
Não, e temos que fazer... Não, nós, para que isto fique claro, é assim, por isso é que eu não respondo a mais, já disse aos serviços que respondam logo, quem não disser até 72 horas de antecedência, quer mudar os artigos, combinamos aqui na reunião de mesa e coordenadores que continuava. Portanto, nessa sequência, o 119, eu começo pelo PS, se quer dizer alguma coisa sobre esta matéria. Tem a palavra a senhora doutora Alexandra Leitão.
Muito obrigada, senhor Presidente. No fundo, o que esta alteração apresentada pelo PAN inclui faz duas coisas a esta alínea F, faz uma coisa a esta alínea F, que é incluir na obrigação de publicitação os órgãos, os regimentos, enfim, os atos de órgãos deliberativos das autarquias locais. Enfim, sem prejuízo de ulterior análise, é algo que temos abertura para analisar. Muito obrigada.
Portanto, o senhor deputado André Coelho Lima. É a deputada Paula Cardoso.
Bom, em relação a esta alteração do PAN, também nos levanta-nos aqui algumas dúvidas, porque a publicidade dos atos está ali consagrada, este acrescento, digamos assim, também publicar os regimentos dos órgãos das autarquias locais. Em termos de operacionalidade, são mais 308 regimentos para publicar em Diário da República, não se vendo a utilidade e o fim prático deste acervo, de tirar para o Diário da República aqui um número um bocadinho aberrante de regimentos, são os que são, mas que não nos parece o que é que isto vai acrescentar ou o que é que daqui possa resultar de útil, não é, para o munícipe que quer ler o seu regimento publicado em qualquer série de Diário da República. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este artigo 119 do PAN, a proposta apresentada visa acrescentar ao leque previsto na linha H os regimentos dos órgãos deliberativos das autarquias locais. Este artigo versa precisamente sobre a publicidade dos atos, pelo que nos parece razoável a alteração agora proposta e somos favoráveis à mesma. Obrigado.
Tem a palavra a senhora deputada da Iniciativa Liberal, Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, senhor Presidente. Relativamente às propostas de alteração do PAN, quanto à linha F, vemos com bons olhos, acompanhamos, parece-nos que está aqui em causa o princípio de transparência e, portanto, não poderíamos deixar de acompanhar. Relativamente à linha J, já temos algumas dúvidas, uma vez que existe o Jornal Oficial da União Europeia, mas a senhora deputada não está cá para nos esclarecer qual era o espírito.
Mandou agora um recado pela sua assessora, que ainda vai chegar, mas vai chegar quando chegar, ela que passa a apresentação.
Muito bem, obrigada.
Tem a palavra agora a senhora deputada Alma Rivera.
Muito obrigada. Eu, em primeiro lugar, era um esclarecimento. Portanto, há algum motivo que não, para estarmos a discutir só as propostas do PAN em separado ou são todos a... Ok, está bem, ok. Portanto, consideramos que a publicidade das leis regionais só. É uma questão da autonomia. Bom, ok, só é um entendimento, está bem, pronto, ok. É um entendimento, então. Relativamente, então, à proposta do PAN nesta sede de fazer publicar no Diário da República os regimentos das Assembleias Municipais e das Assembleias de Freguesia, mas também o que vem no Jornal Oficial da União Europeia, nós entendemos que, de facto, isto é de uma dimensão esmagadora para o Diário da República e não vemos uma grande vantagem. Sem contar que, se estivermos a falar de uma transposição, digamos assim, daquilo que é publicado no Jornal Oficial da União Europeia, estamos até a criar aqui, digamos que, uma dúvida no hiato entre a aprovação de dados que são direta e imediatamente aplicáveis e a sua publicação poderia até gerar alguma confusão e, nesse sentido, não iríamos por esse caminho. E é isto que temos a dizer.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, nós acompanhamos a proposta do PAN no sentido de trazer maior transparência aos cidadãos. Percebemos que, se fosse noutro tempo em que o Diário da República era em papel, de facto isso acabaria por ser um gasto excessivo de dinheiro. A partir do momento em que é eletrónico, não há excesso de informação e acaba por ser também uma salvaguarda de direitos fundamentais dos cidadãos, dos municípios, porque muitas vezes as pessoas não sabem quando é que falam na Assembleia Municipal, se é no início, se é no fim, há diferentes práticas consoante os diversos municípios e, desse ponto de vista, não nos parece causar nenhum problema, antes valoriza os direitos dos cidadãos.
Pelo LIBRE, o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, achamos que deve haver lugar à publicação, ainda que apenas de forma eletrónica, destes instrumentos que são úteis para a democracia, seja a nível local, seja para o acompanhamento dos atos internacionais de que Portugal é signatário. É verdade que existe o Diário da União para tudo o que tem a ver com a União Europeia, mas existe muita outra legislação internacional que é mal conhecida e que, assim, estará mais disponível para os cidadãos. Ainda esta legislatura temos tido várias discussões, por exemplo, sobre o Tratado da Carta da Energia, que até é um tratado que está, de que Portugal é depositário, que está no Palácio das Necessidades e que é um tratado bastante importante e que se tem estado a descobrir que é bastante limitador da soberania dos Estados e trata-se de uma camada adicional de responsabilização e de transparência. Todo o tipo de instrumentos internacionais de que Portugal faz parte estarem divulgados através do Diário da República. Muito obrigado.
E como a senhora deputada não chegou a tempo pode continuar depois a apresentar a proposta, noutro dos artigos passamos para o 122, portanto, que tem o Iniciativa Liberal e o LIBRE com propostas de alteração, e passava desde já a palavra à senhora deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes disso, perguntar se não vamos terminar as propostas apresentadas do 119. Há mais propostas de alteração ao artigo 119?
Não.
Ah, vai ficar para posterior... Ah, ok.
Não, é assim, o 119 que existia, portanto, ficou adiado o 118 e o 119 para... porque A Sra. Deputada não tem ido à reunião de mesa e coordenadores, portanto, mas recebeu aquele mapa de, penso eu, que ele foi transmitido pelo João Cotrim de Figueiredo, onde ficaram agregados os artigos por conexões, não propriamente por ordem. E este que está aqui do 122, do IL e do LIVRE, não tem conexão com mais nenhuma das alíneas do 118 e 19.
Já percebi. Ok. Peço desculpa. Obrigada. Então, relativamente ao artigo 122, nós apresentamos uma proposta de alteração no sentido de estendermos aquele que é o princípio da não discriminação aos critérios de elegibilidade para o cargo de Presidente da República, porque consideramos que não devem ser feitas distinções entre aquela que é a nacionalidade originária e a nacionalidade posteriormente adquirida. Para a Iniciativa Liberal são todos portugueses por igual e por isso devem ser elegíveis para Presidente da República na mesma medida. Consideramos que esta restrição do artigo 122 impede, por exemplo, crianças que nasceram no estrangeiro e que até possam ser filhas de pais estrangeiros, mas que ainda crianças vieram para Portugal e adquiriram a nacionalidade portuguesa, tenham vivido toda a sua infância em Portugal e tenham a ligação com o nosso país, depois fiquem impedidos de se candidatarem a Presidente da República. Ademais, esta referência a portugueses de origem não existe em mais nenhum cargo político contemplado na nossa Constituição e, por isso, como para a Iniciativa Liberal não existem portugueses de primeira e portugueses de segunda, não deve ser a própria CRP a fazê-lo. E é isto. Obrigada.
Muito obrigado também. Tem a palavra agora pelo LIVRE o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O LIVRE propõe duas alterações a este artigo. Uma vai exatamente no mesmo sentido da alteração proposta pela Iniciativa Liberal e pelas mesmas razões, considerarmos que deve-se caber ao eleitorado escolher, em caso de eleições presidenciais, o perfil da pessoa que pretende que ocupe esse cargo. Com a formulação que nós temos, eu não estou certo, por exemplo, se teríamos tido na Primeira República um Presidente da República, como tivemos, Bernardino Machado, nascido no Rio de Janeiro. E se deveríamos deixar, dependente do que de certa forma é a maior lotaria que nós temos na nossa vida, saber exatamente onde é que nascemos. Ninguém determina o lugar do seu nascimento, mas pode determinar a comunidade política a que deseja entregar o seu empenho e o seu esforço cívico e ser considerado pelos seus concidadãos como alguém que merece ocupar qualquer cargo, aqui incluindo o de Presidente da República. Portanto, esta parte, os argumentos são confluentes com o que apresentou a Iniciativa Liberal. Vamos mais longe, fazendo aqui uma alteração que é substancial, que é de retirar a referência a maiores de 35 anos e acabando com essa discriminação em razão de idade no acesso ao cargo de Presidente da República, que pode passar a ser qualquer cidadão eleitor maior de idade, caso seja aprovada esta nossa proposta. As coisas mudaram muito desde 76, na verdade em 76, quando elegemos... ou quando elegeram na altura, eu não era eleitor, longe disso, o Presidente Ramalho Eanes, ele tinha 41 anos, todos os nossos líderes políticos eram bastante jovens, se pensarmos bem, quer dizer, hoje em dia, Sá Carneiro tinha, acho, também 41, 42 nessa altura, Mário Soares talvez um pouco mais velho. Bem, hoje nós queremos que as pessoas participem mais na vida cívica, não vemos nenhuma razão para existir esta discriminação em razão da idade, e, por isso, decidimos propor retirá-la da Constituição. Muito obrigado.
Tem a palavra agora os partidos que não têm alterações. Passo a palavra pelo PS ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito singelamente, porque é de fácil explicação e foi explicado de forma muito clara pelos dois proponentes, também a exigência da nacionalidade originária é um daqueles requisitos que o tempo tornou
desnecessário e desatualizado, e, portanto, é uma matéria relativamente à qual esperamos que seja possível reunir consenso, porque a nacionalidade portuguesa, vínculo de cidadania para com a República, é o critério para poder exercer funções, sejam elas quais forem, e, portanto, o caminho deve ser este, neste sentido, e não o sentido inverso. Parece-nos, todavia, que em relação à segunda componente na proposta do LIVRE, de supressão deste fator, enfim, que convoca a senioridade para o exercício das funções da representação do Estado, precisaríamos de mais reflexão para entender que já teria deixado de fazer sentido. Naturalmente, todos os presentes na sala, quase todos os presentes na sala, tendo mais de 35 anos e não estando, quase todos. E, portanto, alguns ainda podendo aspirar à antecipação da potencial intervenção da refrega eleitoral que se segue, ainda assim, quanto a esta opção, precisaríamos de mais ponderação para poder dar nota do seu acompanhamento. Sendo que, apesar de tudo, 35 anos hoje não é um critério de referência como era em 1976, normalmente a baliza para a definição dos programas de apoio à emancipação da juventude fixa só aos 30. Portanto, uma questão interessante poderia ser, se não a eliminação do limite de idade, pelo menos a revisitação de qual ele deva ser. Obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra pelo PSD, o seu deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todas e a todos. Nós temos aqui neste artigo 122 duas propostas diferentes ao mesmo artigo, não propriamente pelos dois partidos, porque a Iniciativa Liberal verdadeiramente só faz uma alteração e o LIVRE faz duas. E, portanto, são estas duas que estão aqui em termos substantivos em análise. E elas são completamente diferentes. Vou começar pela mais fácil, por aquela que apenas faz o LIVRE, que é a da retirada da exigência de que se tenha que ter mais de 35 anos para ser candidato a Presidente da República. Esta é a única limitação de direitos que existe, aliás, isto ensina-se nas faculdades de Direito, que é a única limitação de direitos nos maiores de idade, é a única que existe, ou seja, o maior de idade tem todos os direitos, em plenitude de direitos, menos ser candidato a Presidente da República até aos 35 anos, tem a partir dos 35 anos. Tem piada que a argumentação que agora utilizou o Sr. Deputado Rui Tavares, em nossa opinião, deve ser vista exatamente ao contrário, ou seja, quando disse... Não é bem, hoje em dia o país não é bem igual ao que era em 1976, é verdade, nesse sentido é bastante pior, ou seja, o argumento é ao contrário, porque em 1976, por exemplo, o Santana Lopes fazia parte do governo com 19 anos, o Francisco Sá Carneiro foi primeiro-ministro com 41 e candidato a primeiro-ministro vai com 37, hoje em dia um candidato autárquico é visto como novo abaixo dos 35 anos, não é? Enfim. No governo do PS. Agora, nós temos os dois candidatos a presidente dos Estados Unidos da América, estão os dois ali perto dos 80 anos, os dois, um e outro. E, portanto, ou seja, não sei se isto está bem, se está mal. O que eu sei é que, de facto, hoje em dia, a geração que, de alguma forma, na altura do 25 de Abril, naqueles 10 anos a seguir, ascendeu a posições de poder, tem permanecido, ou permaneceu durante muitos anos, não é? Muitos anos. E a verdade é que, sim, e é sempre usado este argumento, que a revolução foi feita pelos jovens, não é? Foi feita pelos capitães, não foi feita pelas hierarquias, pelo topo das hierarquias. Mas a verdade é que estamos aqui a falar de uma função diferente. Há pouco trocávamos aqui impressões sobre líderes mundiais novos, como por exemplo a Sanna Marin, que deixou de ser agora Primeira-Ministra na Finlândia e que foi eleita, julgo, com 30 anos. Mas isso é para o Executivo. E para o Executivo, como sabemos, nós não temos qualquer limitação aqui em Portugal. Podemos ter um Primeiro-Ministro com 19 anos, não é? Até com 18. Portanto, isto é possível em termos legais e constitucionais. Agora, para o Presidente da República, a questão é diferente. Parece-nos que, se é discutível a existência desta limitação, ela será menos discutível hoje do que o era quando foi criada. Não é? Quando ela foi criada, era mais difícil de se perceber isto do que é hoje, onde, bem ou mal, volto a dizer, não estamos aqui a dar opinião, não estou aqui a dar a minha opinião, bem ou mal, os protagonistas de uma idade inferior a 40 anos são muito menores do que eram há 40 anos atrás, muito menores. E, portanto, o que parece que, em suma, parece-nos que hoje em dia se tornaria ainda mais estranha a retirada desta que é a única limitação da plenitude de direitos para além dos 18 anos em Portugal. Quanto à outra matéria, da nacionalidade originária ou da nacionalidade tout-court, a questão é mais complexa. Nós tendemos a concordar com aquilo que foi a generalidade dos argumentos aqui utilizados, de que, de alguma forma, a exigência da nacionalidade originária está razoavelmente em desuso, e podemos usar vários exemplos em como há portugueses plenos e que poderiam ser claramente candidatos a Presidente da República, ou dito de outra forma, se fossem impedidos por esta norma, nenhum de nós ficaria satisfeito com isso, estamos completamente de acordo. Também nós todos, penso eu, percebemos que a retirada desta limitação, assim, de forma sumária, possibilita que, por exemplo, portugueses que ainda recentemente adquiriram a nacionalidade, e até de forma polémica, como, por exemplo, foi-me dado ainda agora aqui um exemplo, e é verdade, Roman Abramovich pode ser candidato a Presidente da República Portuguesa porque adquiriu a nacionalidade portuguesa, ainda que ele não a tenha originariamente. E, portanto, isto só para dar dois exemplos extremos em como, se por um lado, ficaríamos todos incomodados com a impossibilidade de candidatura de alguém, vários exemplos que podemos utilizar, que poderia e deveria ser candidato a Presidente da República, também temos que ver com alguma cautela esta abertura para não ser de molde a nos permitir algo que também nós não quereríamos que fosse permitido. Portanto, isto para dizer que aqui a resposta é um ninho, não é? Ou seja, somos favoráveis, o PSD é favorável àquela que é a intenção subjacente, tanto da Iniciativa Liberal como do Livre, em fazer esta alteração. Aliás, o Partido Socialista pronunciou-se relativamente neste sentido, mas achamos que esta matéria deve ser vista com maior cautela para que não permita situações que, porventura, nenhum de nós quer que permita. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. O artigo 122 tem propostas do Livre e da Iniciativa Liberal, sendo que ambos pretendem retirar a expressão portugueses de origem e substituir por eleitores de nacionalidade portuguesa. Para além disso, o Livre pretende retirar o requisito relativo à idade, permitindo que um cidadão, desde logo maior de 18 anos, possa ser candidato a Presidente da República. E julgo que é mais que óbvio qual é a posição do Chega relativamente a esta matéria. Obviamente somos contra ambas as propostas, portanto nunca vamos ter unanimidade nestas duas questões. Começando logo pela questão da idade, é perfeitamente razoável, parece-nos, que um Presidente da República não possa ter simplesmente 20 anos. Desde logo porque o exercício deste cargo exige maturidade e responsabilidade, o que dificilmente se encontra num jovem, não querendo, obviamente, ofender aqui a nossa colega, Patrícia. No que diz respeito ao ser só não português de origem, parece-nos relevante, até porque hoje em dia qualquer pessoa com capacidade económica, por exemplo, pode obter nacionalidade, tal como disse o nosso colega do PSD sobre o Abramovich, por exemplo, poderia, nesse caso, ser Presidente da República. No fundo, a redação atual exige bem que o candidato seja cidadão português pelo nascimento e mantenha a cidadania portuguesa. A justificação para esta exigência é óbvia e tem a ver fundamentalmente com a função de representação nacional como Presidente da República. Obrigado.
Tem a palavra agora a senhora deputada Alma Ribeira, do PCP, porque é...
Muito obrigada. Sobre aquilo que nos parece a questão mais relevante, ou digamos assim, politicamente relevante aqui de avaliarmos aqui nesta sede, esta questão da nacionalidade, do requisito da nacionalidade originária, é aquilo que nos parece merecer um maior aprofundamento, porque julgo que nem nenhum de nós sugeriu isso, mas é bom que fique aqui claro que isto não foi um surto xenófobo que deu aos constituintes quando colocaram esta expressão aqui no artigo 122. Simplesmente há, de facto, algumas questões que importa, pelo menos, refletir. E se à partida não há qualquer motivo para que um cidadão não esteja em condições de tão bem representar por ter adquirido a nacionalidade
pelas vias que são conhecidas, e é também necessário dizer que hoje as vias de aquisição da nacionalidade, digamos que não têm muito a ver com a ligação ao país, muitas vezes têm a ver com formas de obtenção, digamos que através de outras formulações, por exemplo, através da origem sefardita, ou mesmo aquilo que advém depois de poder ter uma obtenção de visto de residência e, passado o tempo legalmente previsto, assim adquirir a nacionalidade. Mas colocamos-nos então nesta situação perante a questão é que se nós devemos permitir, por exemplo, com um oligarca que adquiriu a nacionalidade através de um visto gold ou de uma suposta reparação histórica a um familiar sefardita, possa investir depois uma fortuna, tornar o país uma espécie de SAD e tornar-se um presidente da República. Isso, de facto, coloca algumas dúvidas que é importa nós não menorizarmos e também que não a reduzirmos à questão da nacionalidade enquanto origem stricto sensu, não é? E percebermos quais são as implicações que isto visa a cautelar estando no texto constitucional e nessa medida nós compreendemos o texto como ele está.
Tem a palavra o seu deputado, já não está aí o Pedro Filipe Soares, portanto o deputado Rui Tavares. Aí é para responder primeiro a Patrícia Cordeiro.
Peço desculpa, estava distraída a ver o restante.
Não. O Chega também, eu estava a dizer agora para responder. Se tem alguma coisa para responder.
Ah, não, estas... não. Pois, não ouvi pergunta nenhuma. Ok, obrigado.
Pronto.
Eu sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei ser breve. Em relação à questão da nacionalidade de origem, nós temos que distinguir entre ter o direito de ser candidato ou ser eleito presidente. Quer dizer, de qualquer forma, é sempre o eleitorado que escolhe e o eleitorado é que tem que fazer essas contas. Se acha que uma pessoa nascida num país estrangeiro, vinda para Portugal com 2 anos e que fez toda a sua vida, trajetória política, que serviu o país de várias formas, deve ser impedida de chegar à presidência da República, que o seja por todas as razões, menos por aquela de ter passado os seus 2 primeiros anos fora do país. Também, quer dizer, da mesma maneira... O exemplo dado de Roman Abramovich é um homem muito rico e, tendo nacionalidade portuguesa, podia gastar imenso dinheiro para chegar a Presidente da República, mas isso também pode acontecer com alguém que tenha muito dinheiro e que tenha nacionalidade originária e que seja igualmente irresponsável. Portanto, acho que é uma questão de nos mantermos ou não de acordo com aquilo que era, de facto, uma tradição constitucional, principalmente com as independências no Novo Mundo. É... A fonte da maior parte de artigos em constituições que dizem isto era mais ao contrário, para impedir portugueses de chegarem à presidência do Brasil ou britânicos de chegarem à presidência dos Estados Unidos e por aí afora. Portanto, foram, em geral, os países no Novo Mundo que procuraram fazer essa limitação. Não acho que faça grande sentido nos dias que correm em Portugal. Quanto à idade... E em resposta ali ao Sr. Deputado André Coelho Lima, a verdade é que, mais uma vez, não, se os tempos mudaram, não vamos... Se o argumento que eu usei pode ser interpretado ao contrário, e pode, também não vamos aumentar o limite, não vamos aumentar a limitação para os 50 anos. Se há pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, há sempre, desde... Bem, pelo menos a eleição... Kennedy Nixon, aí era por causa da idade ser demasiado, do Kennedy ser demasiado jovem, depois com Reagan, se não era demasiado velho. Bem, enfim, isso faz questão de todas as eleições, mas é uma questão que deve ser deixada aos eleitores e não à Constituição. E, portanto, do nosso ponto de vista, de facto, faz sentido retirar a restrição. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Antes de começar os outros artigos a seguir, eu não sei se a Sra. Deputada Inês Sousa Real quer, porque falou-se, mas não ouviram a proposta do PAN sobre o 119. Se quiser fazer uma breve introdução.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. A proposta do PAN do artigo 119 prende-se com a trajetória que temos vindo procurado a empregar em matéria de transparência na divulgação dos vários atos públicos. A mesma, aquilo que visa é que, efetivamente, os regimentos, não apenas da Assembleia da República, mas também do Conselho de Estado e da Assembleia Legislativa das Regiões Autónomas, e assim bem como das autarquias locais, e com particular incidência nas autarquias locais, atendendo até à discrepância de regras que existe no seu funcionamento e até mesmo publicidade dos seus vários atos, que possa estar aqui prevista na sua divulgação, na sua publicação. Parece-nos que este é mais um dos passos que vem reaproximar os cidadãos, não só da vida pública, como das decisões políticas que nas várias esferas são depois adotadas, e nesse sentido a nossa proposta é muito clara, visa reforçar todos estes princípios. E muito obrigada também por ser possível voltar aqui atrás e apresentar o artigo.
Passamos então aos artigos do mandato do Presidente da República. Como sabem, há vários artigos sobre esta problemática, mas só há alterações em dois: o 123 e o 128, e são as duas apresentadas pelo PSD, pelo que desde já passo a palavra à Sra. Deputada Paula Cardoso, pelo PSD.
Ora, muito bem. Obrigada, Sr. Presidente. Ora, o 123 e o 128.
Alterar, deixaram tudo sossegado.
O 123, portanto, nós temos aqui, eles são, eu penso que vou apresentá-los em conjunto, eles estão absolutamente conexos. Sim. Ok. O 123 e o 128 são, no que diz respeito ao mandato do Presidente da República e à a sua reeleição. O que acontece é que nós estamos a fazer uma... O PSD está a propor um mandato único, portanto, um mandato único para o Presidente da República. O espírito que permaneceu no PSD em relação a este artigo é que entendemos que um mandato único gera uma prática e uma conduta presidencial mais estável e mais homogénea. Mais, que se coaduna mais com o exercício da função de Presidente da República e que portanto, não fica tão condicionada a uma reeleição, a possibilidade de uma reeleição ao fim de 4 anos e, portanto, não se moverá com este sabor de que terá que ser reeleito no fim de 4 anos, o que nos parece que tendencialmente poderá conduzir a uma conduta mais estável e mais homogénea. Portanto, propomos um mandato mais alargado, mas único. São filosofias, portanto, não há muito para estar aqui a fazer argumentos, não posso estar aqui também a extrapolar que há nos primeiros 4 anos um mandato mais suave, com vista à reeleição, e depois nos segundos 4 anos o mandato será diferente. Não é isso, não posso extrapolar isso. Entendemos é que a prática do Presidente da República, o exercício daquela função, tem que ter credibilidade, estabilidade e ter uma conduta homogénea. E que o mandato único é mais propício a essa conduta. Daí a nossa proposta para alteração do mandato para mandato único de 7 anos, e depois na reeleição, não há reeleição, portanto não se coloca. Muito obrigada.
Tem a palavra agora pelo Partido Socialista, porque só há esta proposta, a Sra. Deputada Alexandra Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não acompanhamos esta proposta, como disse a Sra. Deputada Valcardoso, é de facto uma questão de filosofia. Por um lado, É verdade que há no ordenamento jurídico português outros casos de mandatos únicos, mas não são órgãos de natureza política. Estou a pensar no Provedor de Justiça, por exemplo, e na discussão em torno do Procurador-Geral da República. Não é uma solução que tenha não apareça muito no direito comparado, exatamente porque nos cargos políticos a ideia de poder ser reeleito uma vez é a regra geral. Um mandato de 7 anos num órgão político que tem, além de todas as outras formas de responsabilidade, uma forma de responsabilidade política, é bastante longo para essa responsabilização. Enfim, no direito francês é que se costuma dizer que a legitimidade dos eleitos vai-se reduzindo à medida que se vai avançando no mandato. É muito fresca no início do mandato e é cada vez mais fresca, menos fresca à medida que se chega ao fim do mandato, exatamente, está mais distanciado do momento da eleição, e nessa medida 7 anos parece-nos longo demais. Por outro lado, e para terminar, eu pessoalmente não vejo como, vamos lá ver, o Presidente da República é um órgão político, é eleito por uma maioria de pessoas que o elege diretamente, e não me parece particularmente negativo que ele atue de acordo com aquilo que considera ser a vontade da maioria que o elegeu, de certa forma. Naturalmente que o Presidente da República é o Presidente de todos os portugueses, como todos nós representamos também todo o país e não apenas, mas, na verdade, há aqui uma natureza política deste cargo que faz com que deva ter responsabilização política, com que deva pensar também em função da eleição de quem o elegeu, e que não tem paralelo em termos de direito comparado. Repito mesmo, em termos de ordenamento jurídico português, os outros cargos em que se avançou para este tipo de regras não são cargos políticos eletivos. E, portanto, por esta razão, enfim, achamos que não justifica mexer no preceito. Muito obrigada.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este artigo 123 e 128, proposto pelo PSD para alteração, posso desde logo dizer que o Chega é contra ambas as propostas. A limitação atual de reeleição para um terceiro mandato visa evitar a permanência demasiado longa no cargo e a personalização do poder. Ora, atualmente, o Presidente da República não pode estar mais de 10 anos no poder e, para além disso, a meio deste período tem que se sujeitar novamente a um sufrágio. Portanto, parece-nos uma solução equilibrada. Consideramos tanto o tempo de mandato como a possibilidade de reeleição para um segundo mandato. São adequadas à realidade portuguesa e não vemos qualquer razão para se proceder esse aumento de tempo de mandato, nem limitar essa mesma reeleição. Obrigado.
Obrigado também. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta de alteração do PSD para um mandato de 7 anos, tecer aqui algumas considerações, mas dizer que também não acompanhamos esta proposta. Em primeiro lugar, representa uma quebra daquela que foi a intenção na Constituição de 1976 de se distanciar da Constituição de 1933, que também consagrava um mandato presidencial de 7 anos sem existir uma possibilidade de reeleição. Depois, não podemos ignorar que o mandato presidencial, com uma duração mais dilatada, constitui aqui uma solução que é mais coadanável com um sistema presidencialista, como todos sabemos, não é o que vigora em Portugal, e, no nosso ponto de vista, pode haver aqui um risco sério de desequilíbrio entre os órgãos de soberania de cariz político. Depois, 5 anos é uma justa medida para nós. Já foi aqui dito que não pode estar no poder mais do que 10 anos e há uma eleição pelo meio. Portanto, a reeleição do Presidente da República não é garantida e, portanto, parece-nos equilibrado a forma da lei tal como está atualmente. E, ademais, a eventual reeleição equivale àquela que é uma avaliação dos nossos cidadãos, que responde à vontade popular, que é democraticamente manifestada durante o sufrágio, de conferir uma nova confiança àquela que é a figura que é a principal figura do Estado. Dizer também, por último, que, e nas palavras recentes de Jorge Miranda, dizia que é mais democrático admitir a reeleição ao final de um tempo razoável do que prescrever 7 anos sem a possibilidade dos cidadãos emitirem qualquer opinião e visão. Parece-me que esta frase e este argumento é bastante demonstrativo daquilo que a Iniciativa Liberal vê nesta proposta. Obrigado.
Tem a palavra agora pelo PCP, a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós não nos iremos estender muito em torno desta proposta, na medida em que não consideramos que existam uma necessidade ou argumentos suficientemente ponderosos para que se alterasse para um mandato único, neste caso, de 7 anos. E, portanto, consideramos que o modelo hoje vigente é adequado e não vemos razão para alterar o regime atual. Muito obrigada.
Já que foi tão rápido, tem a palavra agora a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN também não acompanha esta proposta do PSD. Os argumentos, ainda para mais, da credibilidade do mandato, não nos parece que seja sequer um argumento que, de alguma forma, faça jus àquela que é uma necessidade de avaliação, até popular, por via do voto e da possibilidade de reeleição do Presidente da República. Nós não estamos aqui a falar de cargos institucionais como o Provedor de Justiça ou outras figuras também que, de alguma forma, possam levar a que existe uma lógica de mandato único. Estamos a falar de um órgão de soberania de natureza política. Por outro lado, parece-nos também que, não existindo também um sistema presidencialista, que estes salvaguardas, de alguma forma, aqui se pudessem vir trazer para o processo de revisão constitucional, também, de alguma forma, acaba por esses receios não colher argumento. E há um outro aspecto que nos parece também importante, sobretudo esbarrando neste argumento da credibilidade. Nós temos o dever de transformar pela positiva a vida política e a participação na vida política, sob pena de que sistematicamente as pessoas não se quererem aproximar, não quererem participar e da democracia não funcionar de uma forma saudável. E quando se fala que é necessário credibilizar o mandato do Presidente da República, parece-nos que efetivamente não tem existido sequer fundamento. Podemos discordar politicamente muita coisa daquilo que é o mandato do Presidente da República, mas não nos parece que, de facto, este argumento, pelo menos no nosso país, do ponto de vista do funcionamento democrático, da participação dos vários órgãos soberanos, das reuniões até que de forma plural têm sido feitas, que seja um argumento que esteja em cima da mesa pelo perigo que possa constituir esta figura no nosso país, independentemente de concordarmos ou discordarmos daquelas que são depois as suas opções políticas. E nesse sentido não acompanhamos esta proposta.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também discordamos desta proposta, portanto. A argumentação muitas vezes é de que ter só um mandato impede-nos de ter aquela, para dizer informalmente, aquela montanha russa que às vezes acontece nos segundos mandatos presidenciais. Só que parece que ela, do meu ponto de vista, tem mais a ver com o facto de não haver reeleição do que ser o primeiro ou o segundo mandato. Ou seja, corríamos o risco com esta alteração de ter a mesma montanha-russa por mais tempo logo à primeira. A reeleição é um elemento importante da responsabilização dos cargos políticos, incluindo no Presidente da República. Além disso, estive aqui a ver, recorrendo ao exemplo francês, que é o que tem o septenato, pelo menos mais conhecido e mais recente na Europa, acabou em 2002, o Presidente Chirac foi o último a ser Presidente por 7 anos, muitos Presidentes acabaram por não levar ao fim os seus mandatos de 7 anos, e os países que tinham, além da França, outros, também acabaram com essa duração tão longa. E, portanto, para além desta argumentação, que é meramente especulativa, porque nós não sabemos, e o PSD não sabe e ninguém sabe, exatamente como é que correria se houvesse um mandato de 7 anos, aqui vale aquele critério que tenho utilizado às vezes, que é: se não está mal, para que mudar? E, na verdade, de facto, como dizia ainda há pouco a deputada Inês Sousa Real, pode haver muitas coisas a criticar aos Presidentes da República individualmente, mas não tem sido terem 2 mandatos de 5 anos, que ainda por cima, ao serem renovados, também nos indicam que implicitamente o eleitorado está satisfeito com a própria duração dos mandatos e a possibilidade de renovar, parece que não há um problema que precise aqui de uma solução. Muito obrigado.
Muito obrigado também. E agora passo a palavra à sua deputada Paula Cardoso.
Não, para eu não, este é uma questão que
responder ao que
não
entender.
Há
grandes, não, pois,
grande, as opiniões são o que são, isto é uma proposta. Eu só em jeito de graça, e que a Alexandra não me vai levar a mal, eu achei a citação francesa de que a legitimidade política dos eleitos vai diminuindo à medida que vai correndo o mandato, e isso achei alguma graça. Porque disse aqui uma piada que não me vai levar a mal, à exceção do atual governo maioritário do PS, que logo do início está com que vai diminuir. Sim, mas sim, esperemos que no fim a legitimidade política vá aumentando. Então, obrigada e desculpa, sou à parte.
Ora bem, vamos passar ao artigo 133, apenas as alíneas M e N, que são da proposta da Iniciativa Liberal, as alíneas P e R, que são do PCP, e a alínea B, que é do PSD. E, portanto, começamos por as primeiras alíneas, que é do PSD, a primeira, que é a alínea B.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Compete-me, em primeiro lugar, apresentar a proposta do PSD e vou tentar fazer isto. Realmente isto facilita a celeridade dos trabalhos, mas dificulta bastante a preparação. Mas, enfim, vamos fazer aqui o possível. Vou tentar também pronunciar-me quanto às outras propostas. O que mais dificulta não é a conexão temática, o que mais dificulta é que temos alíneas que se dizem respeito a um tema e alíneas que dizem respeito a outro tema. Mas então, primeiro, relativamente à proposta do PSD. A proposta do PSD visa atribuir ao Presidente da República, na alínea B, o que atualmente a lei atribui é a possibilidade de marcação, de harmonia naturalmente com a lei eleitoral, do dia das eleições para o Presidente da República, para os deputados à Assembleia da República, portanto eleições legislativas, para os deputados ao Parlamento Europeu e para os deputados às Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas, portanto às eleições regionais. Isto é o que está atualmente na Constituição. O PSD propõe que seja acrescentado dos órgãos das autarquias locais, o que significa que competirá ao Presidente da República a marcação não só de todas as eleições menos as autárquicas, mas de todas as eleições, incluindo as autárquicas. É isto, é tão simples quanto isto e acho que é fácil de se perceber. Aliás, tenho até o atrevimento de dizer que, provavelmente, ao ouvir esta argumentação, muitos achariam que essa já era uma competência do Presidente da República, a verdade é que não é. E, portanto, fica aqui até um bocado estranho ser o único ato eleitoral nacional que não é, cuja marcação não é da competência do Presidente da República. E, de acordo com a proposta do PSD, passaria a ser da competência do Presidente da República também a marcação das eleições autárquicas, tal qualmente sucede com todas as demais eleições nacionais. Esta é a primeira proposta. A segunda, embora de facto já tivesse sido parcialmente discutido, por isso o Sr. Presidente não referiu à linha M, mas eu queria ainda assim referi-la, que é a possibilidade, o que é que diz a linha M? Nomear e exonerar, sob proposta do Governo, o Presidente do Tribunal de Contas e o Procurador-Geral da República. Portanto, está aqui a possibilidade de nomeação e exoneração destas duas entidades, Presidente do Tribunal de Contas e Procurador-Geral da República, mas sob proposta do Governo, apenas. Aquilo que o PSD propõe é que esta nomeação e exoneração do Presidente do Tribunal de Contas e do Procurador-Geral da República deixe de ser sob proposta do Governo e que passe a ser uma competência do Presidente da República. É claro. E para além desta clareza, acrescenta-se-lhe o Governador do Banco de Portugal. Ou seja, dito de outra forma, passa a ser competência direta do Presidente da República a nomeação do Presidente do Tribunal de Contas, do ou da Procurador-Geral da República e do ou da Governador do Banco de Portugal. Estes três, competência direta, quando hoje só dois deles são competência do Presidente da República, mas sob proposta do Governo, que cria, aliás, aquela questão até juridicamente difícil de resolver, que é, propõe-se, mas realmente quem nomeia? Quem nomeia, de facto, é o Presidente da República. Ninguém põe dúvidas quanto a isso. Mas ao estar na Constituição, que é sob proposta do Governo, na verdade, quem nomeia substantivamente é o Governo, e não o Presidente da República, que apenas pode opor-se à proposta que o Governo apresenta. É assim. Aquilo que se... Que se propõe é que passa a ser uma competência, mas com esta nota que é fundamental dizer. Após audição parlamentar, podendo a Assembleia da República emitir parecer negativo, vinculativo, se aprovado por 2/3 dos deputados presentes. O que significa que esta pronúncia alternativa à do Presidente da República propõe o PSD que passe para um outro órgão de soberania, mais representativo, que é a Assembleia da República. Há aqui uma lógica subjacente e que eu penso que, apesar de, enfim, mexe aqui um pouco com a estrutura institucional a que estamos habituados, é certo, mas parece-nos mais coerente com o sistema semipresidencial em que nos encontramos. E porque, de facto, há, enfim, vamos dizer assim, consequências pelo facto do regime ser semipresidencial, senão ele seria presidencialista. E as normas constitucionais cuja alteração estamos a propor são mais próprias de um regime presidencialista e menos próprias de um regime semipresidencial. Num regime semipresidencial e neste equilíbrio institucional que tem que haver entre o órgão legislativo, que é a Assembleia da República, e o órgão executivo, que no fundo são dois, é o Governo, claramente, mas também o Presidente da República, que faz aqui o contrabalanço, daí o semipresidencialismo, também não faz sentido que haja todo este poder apenas no órgão executivo, porque aí deixa de ser apenas isso, executivo. E volto a chamar a atenção para o seguinte. Estamos a falar de entidades que são reguladoras, o que significa, o mais possível, independentes dos poderes executivos. O poder executivo executa e deve fazê-lo com toda a liberdade, naturalmente, e com tudo aquilo que compete a um órgão executivo fazer, governar, com plenitude de direitos e poderes, mas aqui estamos a falar na nomeação das entidades que devem regular essa mesma governação, das entidades que devem balizar essa mesma governação e que devem, nessa medida, ser o mais independentes possível. Ora, é em obediência a essa independência que a Constituição atualmente atribui a nomeação ao Presidente da República. Neste caso, atualmente, apenas do Presidente do Tribunal de Contas e do Procurador-Geral da República. Não tem o Governador do Banco de Portugal. Nós aqui, claramente, achamos que o Governador do Banco de Portugal deve entrar neste leque, que em vez de serem dois, devem passar a ser três. Vou dizer tríade para não dizer troika, que é um nome muito mal visto aqui em Portugal e de má memória. Portanto, vamos ver esta tríade em vez de ser um duo, não é? Pronto, mas, para além disso, o equilíbrio face à nomeação presidencial deve estar na Assembleia da República e não no Governo. Porque nos parece haver aqui uma espécie de um conflito institucional de estar a entidade executiva que é regulada, verificada, fiscalizada por estes organismos de regulação, estar ela a nomeá-los. Portanto, no caso do Governador do Banco de Portugal, que é um que atualmente não está sequer incluído na Constituição, esta forma de nomeação, no caso do Governador do Banco de Portugal, isso é relativamente gritante. Ou seja, a circunstância de termos regulador na área financeira nomeado pelo Poder Executivo. É? E, portanto, aqui faz-se um reequilíbrio institucional que achamos que tem estribo no regime semipresidencialista e que dá maior coerência ao regime tal como ele é. E, em termos mais concretos, achamos que não só aqueles dois, portanto, Presidente do Tribunal de Contas e Procurador-Geral da República, mas também Governador do Banco de Portugal, devem ser nomeados pelo Presidente da República e que o contrabalanço deve ser não o Governo, portanto, não sob proposta do Governo, mas sim a Assembleia da República após audição parlamentar. E é isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra agora a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, sobre as propostas a este artigo.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à linha M da nossa proposta de alteração, é muito simples de explicar. Pretendemos que tanto o Procurador-Geral da República como o Presidente do Tribunal de Contas sejam nomeados sob proposta da Assembleia da República e não pelo Governo. Obviamente que o Governo será ouvido neste processo de nomeação, mas a proposta deixa de ser proveniente deste.
O nosso objetivo é garantir, por isso, uma melhor independência, quer da Procuradoria-Geral da República, quer do Tribunal de Contas, em relação ao Governo. Na alínea N, esta alteração deve-se... Nesta alteração, suprimimos a menção à nomeação dos dois vogais do Conselho Superior da Magistratura, porque vem na sequência da nossa proposta de fusão dos Conselhos Superiores, que será discutida posteriormente. Quanto à proposta de alteração do PCP, se calhar já começaria por referir.
Deixa primeiro e depois
okay,
fazemos
então,
a discussão.
Ok, então, em relação à do PSD, que já apresentou... Parece-nos interessante esta possibilidade de emissão pela Assembleia da República de um parecer negativo vinculativo. No entanto, parece-nos que uma maioria de dois terços será difícil de atingir e preferimos, obviamente, aquela que é a nossa proposta para a nomeação do Procurador-Geral. Obrigada.
Tem a palavra agora a Sra. Deputada Alma Ribeira.
Então, nós relativamente... às propostas que apresentamos para a linha L, entendemos que na nomeação e exoneração dos representantes da República devem ser ouvidos os partidos com representação nas Assembleias Legislativas. Trata-se de uma ligação e de uma realidade concreta em que há uma representação também ao nível das Assembleias Legislativas que tem uma composição própria, portanto também variável e que poderá e será do interesse também desses partidos serem ouvidos e será útil ao Presidente da República também ouvir representantes dessa realidade local. Nas alíneas P e R, propomos o reforço dos poderes do Presidente da República em matéria de serviços de informações, que é uma área que tem sido estritamente governamentalizada. O Presidente da República tem poderes de classificação de matérias que sejam segredo de Estado, mas depois não tem acesso a nada que diga respeito aos serviços de informações, sendo que as informações na posse desses serviços são consideradas segredo de Estado por força da lei. Portanto, há aqui, de facto, um circuito, ou não há um circuito que faça sentido. E, portanto, à semelhança do que acontece com o Conselho Superior de Defesa Nacional, que está na linha O, o Presidente da República deve presidir ao Conselho Superior de Informações, que é o órgão de coordenação do Sistema de Informações da República, e deve ser o Presidente da República a nomear e exonerar os diretores dos serviços de informação, de informações, seja o secretário-geral do CIRP, o diretor do SIS, o diretor dos Serviços de Informação Estratégica de Defesa, enfim. Trata-se aqui de romper com a governamentalização do sistema de informações atribuído ao Presidente da República, atribuindo ao Presidente da República prerrogativas de que ele não deve ser excluído, e que estão inclusivamente ligadas ao desenvolvimento das suas próprias funções enquanto agente de classificação, digamos assim, tendo poderes de classificação de matérias como segredo de Estado. Toda esta discussão torna-se caricatamente atual, mas efetivamente aquilo que se trata aqui é da intervenção do Presidente da República e não de outras considerações sobre os serviços de informação.
Muito bem, apresentadas as propostas de alteração, passo aos outros partidos para também se pronunciarem sobre elas, se o entenderem, e, portanto, começo pelo Partido Socialista, se a Sra. Deputada Alexandra Leitão.
Tendo em conta a natureza do nosso regime semipresidencial, que é um regime desenhado de uma forma algo complexa, tendo em conta as competências, tal como são desenhadas, do Presidente na relação, quer com a Assembleia da República, quer aqui principalmente com o Governo, é a nossa opinião que o artigo 133 está bem desenhado, por isso mesmo não apresentarmos uma alternativa, e que faz esse equilíbrio num tipo de desenho constitucional que não é até bastante inovador da Constituição Portuguesa, e portanto parece-nos que esta solução está bem. Dizer também, relativamente concretamente a esta questão, é isto: é verdade que o Presidente da República divide, de certa forma, pelo menos em tese, o poder executivo com o governo, mas na verdade a sua função em termos de poder executivo tem características muito diversas daquela que tem o governo, e daí que aquelas situações de alguns cargos em que a nomeação compete ao Presidente da República sob proposta do governo, nos parece uma boa solução na divisão do tal poder executivo que compete a essas duas entidades e não à Assembleia da República. Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a estas alíneas do artigo 133, a Iniciativa Liberal nestas propostas pretende, de alguma forma, enfraquecer os poderes do Presidente da Assembleia da República, na medida em que este tem atualmente a capacidade de nomear e exonerar o Presidente do Tribunal de Contas e do Procurador-Geral da República. Sem ter que dar contas a ninguém, e o que a Iniciativa Liberal pretende é, de alguma forma, limitar essa sua capacidade de nomeação. Ou seja, o Presidente da República deixaria de poder nomear livremente estas pessoas, apenas podendo fazer a sua escolha entre os candidatos apontados pela Assembleia da República, ouvindo o Governo. Até por uma questão de coerência com outras propostas do Chega, não acompanhamos esta proposta, embora se reconheça o esforço de articular a vontade dos vários órgãos. No que diz respeito à proposta do Presidente da República de deixar de nomear os dois vogais do Conselho de Magistratura, segundo entendemos, vem no seguimento da criação do Conselho Superior das Magistraturas, propostas sobre a qual ainda não temos uma posição fechada e que consideramos que merece uma maior reflexão. Quanto às propostas do PCP, de facto a discussão não poderia ser mais atual, tendo em conta os últimos eventos relativos a uma utilização ilegal dos Serviços de Informações da República. Ainda assim, não estamos certos que a coordenação destes serviços deva caber ao Presidente da República e, para já, abstemos de mais considerações. Quanto à proposta do PSD relativamente ao Presidente da República ser ele também a marcar o dia das eleições dos órgãos das autarquias locais, não temos nada contra. Obrigado.
Tem a palavra a senhora, o senhor deputado Alma. Essa já se pronunciou porque tinha proposta, portanto, Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei também bastante rápido, porventura até começando pelo fim no que toca às propostas de alteração apresentadas neste contexto. Nós acompanhamos as propostas relativas ao conjunto apresentado pelo PCP. Parece-nos que, de facto, até pelos acontecimentos recentes, se comprova da necessidade de deixar de ter centralizado no Primeiro-Ministro tudo o que é relacionado com o Sistema de Informações da República. Nós temos uma posição crítica com esta hierarquia e esta organização. No entanto, ela existindo, não faz sentido que ela esteja na absoluta dependência do Sr. Presidente da República. Sobre as alterações relativas à possibilidade de deixar de ser o Governo a marcar as eleições para os órgãos municipais, não nos parece a nós que haja aqui uma grande vantagem de mudar isso. Não vemos uma necessidade por efeito, tem funcionado bem, não vemos necessidade dessa alteração. Sobre as propostas da Iniciativa Liberal, também da mesma forma nós não acompanhamos a estrutura orgânica que está por trás do seu raciocínio, por isso a sua materialização também não é para nós matéria que nós acompanharemos.
Tem a palavra agora a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à proposta do PSD, começava pela dos órgãos das autarquias locais, pese embora haja aqui uma harmonização dos vários atos eleitorais que passariam para a tutela do Presidente da República, apesar disso, tendo em conta a complexidade quer das eleições, o caráter também executivo que muitas das vezes as mesmas exigem, penso que isto poderá trazer alguma confusão ao processo, ao invés de simplificação, bem como a necessidade de dotação de outros meios para a figura ou para o órgão do Presidente da República, que de alguma forma pode acabar por constituir uma entropia ao invés de um sistema que tendencialmente deverá ser sempre aprofundado, melhorado e não de alguma forma prejudicar depois todo o processo eleitoral e a complexidade que o mesmo tem, sendo que em particular das autarquias locais, sabemos que tem um elevado número de boletins, tem um elevado número de mesas também de votação e portanto nesse sentido parece-nos um pouco contraproducente. Relativamente às demais propostas, e começaria pela nomeação também do Governador do Banco de Portugal, e no caso em concreto, depois temos também aqui o do Tribunal de Contas e do Procurador-Geral da República já na proposta da Iniciativa Liberal. Estas duas propostas, elas de alguma forma evidenciam, e já falámos aqui também nisto noutras propostas de alteração, elas evidenciam um problema claro que existe, um problema até relacionado muitas vezes com o fenómeno das portas giratórias, mas o caminho para chegar à solução é que pode ser um caminho em que venhamos a divergir. É evidente que nos parece que tudo o que possa ser reforços dos poderes da Assembleia da República, nomeadamente nas matérias dos pareceres emitidos, que é um caminho positivo. Contudo, este abrir de porta a um regime mais presidencialista é que acho que é um debate que não foi feito sequer com a reflexão que nos merecia esta revisão constitucional, tendo em conta até o momento em que se optou por abrir o próprio processo, e nesse sentido temos dúvidas se essa proposta que quer o PSD, quer a Iniciativa Liberal aqui trazem, se serão a solução mais adequada. Em relação à proposta do PCP, nomeadamente quanto ao Sistema de Informações da República, sobretudo quanto à nomeação, não temos nada a obstar, quanto ao próprio órgão de coordenação, parece-nos que a presidência do mesmo, voltamos aqui a cair na questão que enunciei há pouco em relação à proposta do PSD na Iniciativa Liberal, de estarmos aqui a cair num regime mais presidencialista, pelo que temos algumas reservas em relação a esta alteração, apesar de não termos ainda uma postura fechada em relação à mesma.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Comentando em primeiro lugar as propostas do PCP e do PSD, sem desprimor para as outras, e claro que excluindo aquelas que têm a ver com questões das regiões autónomas, tanto a proposta do PCP como a do PSD são mais densas e, portanto, no fundo já cobrem uma parte daquilo que as outras também trazem e, portanto, no caso, o LIVRE acompanha em boa medida tanto uma como a outra e, portanto, não nem a da Iniciativa Liberal, nem a do Chega. No caso da do PCP, até, de certa forma, poder-se-ia dizer que algumas das melhores propostas são estas, são aquelas que, quando são feitas, não têm atualidade, portanto, não foram legislar em cima do acontecimento, mas depois os acontecimentos vêm aprovar a relevância delas. De certa forma, é aquilo que nós acreditamos também que acontece na proposta da audição prévia do LIVRE, que fizemos bem antes das questões dos secretários de Estado e dos ministros, e que, no entanto, achamos que faz sentido que haja a audição parlamentar prévia. Pela mesma razão, e aliás, tendo em conta isso, vemos com interesse e bons olhos a proposta do PSD de que, portanto, cargos nas autoridades independentes e Tribunal de Contas, Procurador-Geral da República e Governador do Banco de Portugal possam ser nomeados e exonerados pelo Presidente da República após a audição parlamentar. Parece uma forma equilibrada, não diz em lugar nenhum que a audição parlamentar seja vinculativa, diz apenas que deve haver uma audição parlamentar. É exatamente a mesma formulação que temos para ministros e secretários de Estado, depois veremos se o PSD acompanha, e quando lá chegarmos. Mas é uma maneira que parece adequada de equilibrar estes três órgãos de soberania. E, uma vez que também envolve o Parlamento, não nos parece que seja de nenhuma excessiva presidencialização, como já antes foi dito. Antes parece harmónico e relativamente contido.
Muito obrigado. Vou passar agora a palavra aos três partidos autores das alterações. Se quiserem responder, pelo PSD, o Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, então, pronunciar-me agora relativamente às propostas dos outros partidos, que tinha, de facto, eu disse que eu ia fazer na primeira intervenção, mas acabei por não o fazer. Depois passou-me, entusiasmei-me aqui na defesa da nossa proposta e passou-me a pronunciar as outras. E então dizer que, relativamente à proposta do PCP, que é mais diferente das demais, e o PCP propõe que seja uma competência do Presidente da República presidir ao órgão de coordenação do Sistema de Informações da República e nomear e exonerar, sob proposta do Governo, os diretores dos serviços que integram o Sistema de Informações da República. No fundo, dizer que é uma proposta à qual manifestamos simpatia, não fechamos a porta a esta proposta, e obviamente não tem que ver com a atualidade, ela de facto está a ser discutida num momento muito oportuno, mas a verdade é que aqui se mantém que esta nomeação e exoneração seja sob proposta do Governo, ou seja, se não tivesse isto já seríamos contra, porque de facto consideramos claramente, portanto, não há aqui demagogia alguma, que os diretores dos serviços do CIRP, portanto, do Sistema de Informações da República Portuguesa, que no fundo é o SIS e o SIED, devem ser nomeados pelo Governo. Se há pouco argumentei que os reguladores poderiam sê-lo pelo Presidente da República, aqui estamos a falar dos serviços de informações, devem sê-lo pelo Governo, claramente. E, portanto, aquilo que se diz relativamente ao Sistema de Informações da República, portanto, ao CIRP, é que o Presidente da República lhe possa presidir, que é uma função quase que simbólica, não é? Que não retira, por exemplo, a existência, segundo percebo, do secretário-geral ou da secretária-geral do CIRP, tal como existe hoje, só fica o Presidente da República a presidir. Ou seja, há aqui uma orgânica interessante, inovadora, e à qual não fechamos a porta, digamos assim. Depois, dizer relativamente à proposta da Iniciativa Liberal, que no fundo é só que seja da Assembleia da República, o Presidente do Tribunal de Contas e o Procurador-Geral da República, que não é bem aquilo que nós propomos que seja por proposta do Presidente da República, não da Assembleia, mas que a Assembleia proceda à audição parlamentar. Portanto, há aqui há um propósito idêntico, mas uma solução institucional diferente, e, portanto, não podemos ser favoráveis à vossa, porque isso implicava ser contra a nossa, o que seria totalmente incoerente. Dizer, por último, relativamente àquilo que o Partido Socialista disse, quanto à proposta do PSD, lamentar que, sem prejuízo de estarmos perfeitamente cientes que esta proposta é diferente, e é diferente aqui num equilíbrio institucional que está muito consolidado, mais até do que solidificado, está consolidado, e é sempre difícil refletir alternativamente para coisas que fazem parte da estrutura do regime, percebemos bem isso. Mas a verdade é que custa aqui ver o Partido Socialista sozinho numa posição conservadora na manutenção dos atuais equilíbrios. Isto porquê? Porque isto não significa que os atuais equilíbrios estejam errados. Significa que eles podem estar melhor. Ou seja, significa que o reequilíbrio, a harmonização, vou usar a palavra, a expressão utilizada pelo deputado Rui Tavares, a harmonização do sistema fica, em nossa opinião, melhor dividindo entre Governo e Presidente da República, sobretudo quando estamos a falar de entidades que têm que ser independentes, pela sua natureza. E isto eu não tenho dúvidas nenhumas, que se o Partido Socialista não estivesse no poder, estaria totalmente de acordo com o que aqui estamos a dizer. Não tenho dúvida nenhuma. Mas esta contingência de ter opiniões diferentes quando se está no poder ou fora dele, é uma contingência que esperamos que nunca nos toque a nós, e, portanto, custa ver por isso, porque, de facto, houve aqui várias pronúncias de vários partidos, nem todas elas totalmente concordantes, mas todas concordantes com o espírito, com a filosofia subjacente, com este reequilíbrio do sistema, com a coerência do semipresidencialismo e com a circunstância de facto, os reguladores, Presidente do Tribunal de Contas e Procurador-Geral da República, de acordo com a atual configuração constitucional, e Governador do Banco de Portugal, de acordo com aquela que propomos ser a futura configuração constitucional, serem três reguladores para os quais o Presidente da República deve ter uma posição de relevo. E isto é que é o semi-presidencialismo. Se não, é uma monarquia constitucional com um Presidente da República, não é? E, portanto, objetivamente, atribuir poderes ou fazer com que o regime seja efetivamente semipresidencial é ter um pouco a coragem de mexer neste equilíbrio, e temos pena que o Partido Socialista não esteja disponível para isso. Muito obrigado.
Tem a palavra Patrícia Gil Vaz.
Não tem nada.
Não apresentou. Ah, não tem mais nada a dizer. Sim, então o último é o Alma, a deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada. Fazer alguns comentários então às propostas restantes. Relativamente às propostas do Chega e aquilo que propõem para a linha R, M, no sentido de que se retire o sob proposta do Governo relativamente ao Presidente do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral da República e também o Governador do Banco de Portugal e os Presidentes das entidades com funções de regulação, nós entendemos que não há motivos para fazer esta alteração, pelo contrário, entendemos que deve manter-se a forma atual de nomeação. Relativamente às propostas da Iniciativa Liberal para a linha N, nós também partilhamos da ideia de que o Governo não pode ser encarado como uma entidade consultiva nesta matéria. E, portanto, não nos faz sentido que as entidades sejam nomeadas pelo Presidente da República por proposta da Assembleia da República e depois ouvido o Governo em vez de ser proposto pelo Governo. E levantando-nos estas questões, depois como é que se decide quem é a entidade, quem é a personalidade designada pela Assembleia da República? Elege, então se elege, depois o Governo é chamado a pronunciar sobre algo foi escrutinado pela Assembleia da República. Enfim, há aqui algumas questões que nos parecem não fazer sentido. Relativamente às propostas do PSD, nós, de facto, não temos nada a opor a esta questão da marcação das eleições para as autarquias serem também uma competência do Presidente da República. Aliás, não há nenhum motivo para que não seja feito da mesma forma para todos os processos eleitorais, mas já temos oposição também relativamente àquilo que diz respeito à proposta de nomeação e exoneração do Presidente do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral da República e do Governador do Banco de Portugal e as outras entidades. Porque também se nos colocam a questão de como é que surgiam estes candidatos, quem verdadeiramente submeteria os candidatos e de que forma é que depois isto poderia ser aceitável. O Presidente da República submeter uma proposta que depois a Assembleia da República chumbaria, portanto achamos que tem aqui implicações negativas que não entendemos serem necessárias. No mesmo sentido, relativamente às entidades reguladoras, também entendemos que não faz muito sentido haver uma audição se a Assembleia da República depois não é chamada a decidir nada, ou seja, a proposta é, a nosso ver, bem, feita pelo Governo. Mas a audição da Assembleia da República seria um mero formalismo, na medida em que depois a Assembleia da República não tem mão nenhuma nesta proposta e nesta nomeação. E, nesse sentido, esta última também não acompanhamos. Dizer já agora que eu introduzi uma questão que era das autonomias regionais, coloquei a proposta já aqui, compreendam que é um ímpeto pessoal das minhas origens falar nas regiões autónomas, que se está a confrontar com um entendimento muito lato do que é matéria.
Vamos passar ao último conjunto de artigos para esta reunião, que é o envolvimento das Forças Armadas, das Forças de Segurança em missões no estrangeiro, em que só apresentam propostas o PCP e o Bloco de Esquerda. O PCP é o artigo 135 e 161P e 197, e o Bloco de Esquerda o 161 a linha N e o 179. E, portanto, passava a palavra ao deputado João Dias para fazer essa apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os senhores deputados.
Bem, as propostas do PCP, elas são, embora que abranjam pelo menos três artigos, ela é bastante simples de esclarecer. É uma dimensão que não está considerada em termos constitucionais, o envolvimento das Forças Armadas e Forças de Segurança no estrangeiro. E aquilo que nós estamos aqui a colocar são, acima de tudo, aditamentos. No artigo 135, um aditamento de uma linha D, que o mesmo prevê que compete ao Presidente da República autorizar o envolvimento das Forças Armadas em missões fora do território nacional. No 161, também um aditamento de uma linha P a este artigo, que compete à Assembleia da República aprovar, sob proposta do Governo, o envolvimento das Forças Armadas em missões fora do território nacional. E, finalmente, no artigo 197, uma a linha J, que depois a atual linha J passa a ser a linha L, que compete ao Governo submeter à aprovação da Assembleia da República as propostas de envolvimento das Forças Armadas em missões fora do estrangeiro. Bem, no fundo, Srs. Deputados, é de facto uma posição simples que o PCP traz, ou seja, a decisão de envolver as Forças Armadas em missões no estrangeiro e fora do território nacional deve contar, como não conta atualmente, dos três órgãos, da participação dos três órgãos de soberania: Governo, Assembleia da República e Presidente da República. Na verdade, a própria Assembleia da República hoje tem um papel praticamente sem participação nenhuma, sendo que o próprio Presidente da República ouve o Conselho Superior de Defesa Nacional e aquilo que nós queremos é que seja o Governo a propor, a Assembleia da República a aprovar e o Sr. Presidente da República a autorizar. E pronto, e no fundo, de uma forma até bastante sintética, é esta a proposta que o PCP traz. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa proposta, sendo parecida com a do PCP, tem objetivos e conteúdos que diferem. Enquanto o PCP quer colocar o Presidente da República na vertente do envio de forças militares portuguesas para o estrangeiro, nós queremos que se faça depender da Assembleia da República, ser exclusiva a decisão da Assembleia da República, essa possibilidade. Fazemos essa alteração em dois artigos, quer na competência da Assembleia da República, quer nas competências da Comissão Permanente, para não haver aqui um vazio temporal que possa existir em caso de dissolução da Assembleia da República ou de passo de férias do plenário da Assembleia da República, mas a nossa proposta é muito simples: que o Parlamento detenha o poder de decisão sobre o envio de forças militares portuguesas para fora do país, e é essa a proposta que apresentamos.
Vou passar então agora aos partidos que não têm propostas, mas começo pelo PS, se tem alguma coisa também a dizer sobre esta matéria. Senhora Deputada Alexandra Leitão. Aquilo é só são missões só das Forças Armadas, sim, só dos dois.
Sr. Presidente, eu estou aqui com uma dificuldade porque encontro aqui a alteração do PCP ao 135, sim, mas esta do Bloco de Esquerda preciso que me ajudem aqui.
É o 161.
61, é que eu tinha o 171 e estava um bocado lá mais à frente. Ok. Muito bem. Bom. Enfim, a nossa posição quanto a estes artigos é também, enfim, como relativamente a outros, de os manter estáveis em termos de relações entre os órgãos de soberania e os termos em que elas estão definidas e portanto, sem prejuízo de, naturalmente, que o envio de forças para o estrangeiro, sublinhando-se, contudo, que estamos no âmbito do envolvimento de Forças Armadas em missões, obviamente que não de situação de guerra, porque essa tem que ser entendida que está na linha anterior já salvaguardada. Portanto, estamos a falar em missões que não envolvem a participação de Portugal em guerra enquanto parte ativa, e por essa razão parece-nos que a solução constitucional e mais uma vez o equilíbrio entre poderes tal como está definido não mereceria aqui da nossa parte alteração. Muito obrigada.
Tem a palavra agora pelo PSD o Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, vamos começar pelas propostas do PCP. Elas foram apresentadas sumariamente e elas têm aqui uma especificidade, não as do PCP, até creio que as do Bloco de Esquerda, é que não se referem apenas às Forças Armadas, referem-se também às Forças de Segurança, que, como sabemos, também têm missões internacionais. O PCP propõe atribuir ao Presidente da República, e isto é uma linha totalmente nova, a competência para a autorização do envolvimento das Forças Armadas em missões fora do território nacional. Portanto, isto aqui é claro. E esta proposta não tem comparação com a do Bloco de Esquerda, porque não propõe isto, que claramente atribui ao Presidente da República esta autorização. Obviamente que a proposta é do Governo, não pode deixar de ser de outra forma, a autorização é do Presidente da República. Em coerência com isto, propõe na alínea P do 161 que compita à Assembleia da República aprovar, sob proposta do Governo, o envolvimento das Forças Armadas em missões fora do território nacional. E, portanto, aqui atribui uma competência ao Presidente da República para o envolvimento das Forças Armadas em missões e à Assembleia da República para o envolvimento em missões fora do território nacional. Ela é coerente, mas é difícil de perceber. Porquê? Porque, no fundo, se no 135 se atribui esta competência ao Presidente da República e na linha P do 161 se atribui esta competência à Assembleia da República, há aqui competências que estão sobrepostas, a não ser que estejamos a ler mal, que acho que não, ou a competência é de um ou a competência da outra. Ou seja, ou a competência do Presidente da República haveria uma pronúncia ou uma autorização da Assembleia, porque em ambos os casos é o Governo que propõe. Agora, é estranho perceber-se que é exatamente igual. Aprovar-se a proposta do Governo no envolvimento das Forças Armadas em missões fora do território nacional, diz-se na Assembleia da República. E no Presidente da República, autorizar o envolvimento em missões fora do território nacional. Portanto, há aqui uma sobreposição que era preciso conseguirmos perceber melhor, porque à partida elas rivalizam. E depois, no 197, deixem-me lá chegar, no 197... Propõe o PCP submeter à aprovação da Assembleia da República as propostas de envolvimento das Forças Armadas em missões fora do território nacional. Já o Bloco de Esquerda, no artigo, que agora já me taparam aqui a cábula, no artigo 161, alínea N e 179, propõe a autorização pela Assembleia da República do envolvimento de contingentes militares e forças de segurança no estrangeiro, está aqui a tal novidade, inclui também a autorização pela Assembleia da República das Forças de Segurança no estrangeiro, e depois, no 179, que compita à Comissão Permanente autorizar a participação dos contingentes militares e forças de segurança, mais uma vez, em operações no estrangeiro. Devo dizer que, relativamente ao artigo 179, que é só quanto à Comissão Permanente, faz algum sentido, porque à partida esse até seria um dos motivos de convocação da própria Comissão Permanente, no caso de não estar a Assembleia da República reunida, ou seja, atribuir-lhe esta possibilidade. E aqui, do ponto de vista institucional, é algo que faz sentido analisar. Relativamente às propostas do PCP, enfim, vamos aguardar por aquilo que nos possam dizer, e depois vamos, não fechando a porta, como disse há pouco, vamos... de guardar-nos para um momento futuro podermos ver essa pronúncia. Isto porque, não posso deixar de dizer isto, se me permitem, já me ia esquecer, e queria começar por aqui. Isto porque é fácil responder a esta, como a outras matérias, todas elas, daqui até ao artigo último, como responde o Partido Socialista. Tem respondido nas últimas reuniões, que é assim, ora bem, o Partido Socialista diz assim, nós não apresentamos nenhuma proposta, portanto estamos confortáveis com o que está na Constituição, fecha o livro e vamos embora. Pronto, nós achamos, com toda a franqueza, que aqui o esforço que vários partidos fizeram das diferentes propostas, e aqui não é a senhora deputada Alexandra Leitão que teve essa pronúncia, já ouvimos isto na reunião anterior e na outra antes, temos ouvido. E percebemos que vocês ensaiaram isso lá na vossa reunião, na reunião do grupo parlamentar, mas sinceramente achamos que há aqui uma ou outra proposta, haverá aqui com certeza propostas que merecem que pelo menos sejam um bocadinho criativos nessa frase feita de nós não propomos nada, portanto estamos confortáveis com o que lá está. Porque à partida, por exemplo, nós PSD, estamos a falar sobre propostas nas quais nós não propusemos nada. E portanto em 10 segundos arrumávamos com o assunto, não é? Ora bem, não propusemos nada, estamos confortáveis. Não, achamos que há aqui coisas que nos podem e devem fazer pensar e instamos o Partido Socialista que tenha idêntico... até tira o conforto, sim, diz aqui a doutora Mónica Quintela, e bem, porque às vezes nós não propusemos, mas alguém se lembrou de coisas que nós não propusemos, mas até gostaríamos de ter proposto, pelo menos é uma postura até de alguma humildade intelectual. E portanto, estamos a abordar dessa forma e, enfim, gostávamos que o Partido Socialista o fizesse também nesta como noutras propostas.
Muito obrigado. Tem a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a estes artigos que, no fundo, se referem ao envolvimento das Forças Armadas e Forças de Segurança em Missões do Estrangeiro, segundo o atual texto da Constituição, ao Presidente da República não compete dirigir a política externa. Esta foi uma competência deslocada para o Governo, de acordo com o princípio geral, que é ao Governo que cabe a condução da política geral do país. Assim, o Presidente da República tem função de representação externa da República, que é distinta da condução de política externa. Mesmo no caso da declaração de guerra, o Presidente da República está dependente de proposta do Governo, uma vez mais, por ser a este que compete conduzir a política externa. Assim, nesta senda, parece-nos que o quadro constitucional atual é o mais adequado e não somos favoráveis a alterações propostas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Para nós, ainda esta questão ainda não está... muito claro, ainda estamos a refletir. De momento, e sem prejuízo das reflexões posteriores, também nos parece que o quadro constitucional, tal e qual como está, é o mais adequado e, por isso, para já não iremos partilhar destas propostas de alteração, mas, como disse, ainda estamos em processo de reflexão. Obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Entre as propostas do PCP e do Bloco de Esquerda, pendemos mais favoravelmente para a do Bloco de Esquerda, porque nos parece que faz mais sentido, dentro da coerência que deve ter a nossa Constituição, uma vez que compete à Assembleia da República autorizar o Presidente da República a declarar a guerra e a fazer paz. Não estamos a falar da mesma coisa, estamos a falar do envio de contingentes para militares ou de forças de segurança para território fora do país, mas parece mais congruente com a linha M do próprio artigo 161, embora se compreenda que a proposta do PCP tem outro tipo de coerência, uma vez que o Presidente da República é o Comandante Supremo das Forças Armadas. E, portanto, ambas têm alguma coerência. Faz sentido que qualquer uma delas envolva mais um órgão de soberania no destacamento de tropas. E, aliás, há o caso bem conhecido do Presidente Jorge Sampaio ter tido uma ação determinante na definição de que tropas portuguesas poderiam ou não ir para o Iraque e não precisou da Constituição lhe dar poderes positivos para isso. Mas... embora qualquer destas alterações acho que melhoram o texto constitucional, o lado mais parlamentarista do livro aqui inclina-se para a proposta do Bloco de Esquerda, compreendendo a do PCP.
Só pergunto ao PCP se quer acrescentar mais algum rosto, é a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido, até porque ao longo da discussão foi-se fazendo alguma luz e clarificando-se algumas coisas que eu também queria clarificar. O que é que se pretende? Pretende-se que, de facto, o empenhamento de forças, seja eles militares ou de segurança, no estrangeiro, tenha aqui o envolvimento dos três órgãos de soberania. Destes três órgãos de soberania. E com esta participação, dando aquilo que não existe atualmente, que é o papel relevante do chefe supremo das Forças Armadas. A diferença, e aquilo que era colocado... pelo Sr. Deputado André Coelho Lima, era a dúvida entre aquilo que nós estaríamos aqui a deixar exatamente igual quer a competência da Assembleia da República, quer a competência do Presidente da República. A nós não nos parece, ou seja, o Governo propõe, a Assembleia da República aprova a proposta que o Governo apresenta e a palavra final seria do Presidente da República, que iria autorizar. Ou seja, aprovar a proposta do Governo não significa liminarmente que está autorizado, precisaria da autorização por parte do Sr. Presidente, da República. E, portanto, também deixar aqui, sendo Chefe Supremo das Forças Armadas, deixar esse papel clarificado. Envolvimento e clarificação dos três órgãos de soberania em termos de decisão. Depois há aqui esta questão que foi por aí também muita discussão, que foi a confusão entre aquilo que é a declaração de guerra e fazer a paz. Nós estamos precisamente a falar de coisas distintas, não é ao mesmo nível e, portanto, parece-nos a nós que se faria, faz-nos a nós todo sentido, porque neste momento o envolvimento e a participação destes três órgãos de soberania não acontece. Já quanto à proposta que o Bloco de Esquerda aqui traz, sendo distinta da do PCP, nós não nos oporemos à mesma, ainda que achamos que nós temos uma proposta que vai mais além e procura aqui dar competências e clarificar essas competências a cada um destes três órgãos e, portanto, não há assim muito mais dúvidas. Espero ter esclarecido aquela questão em relação a parecer haver aqui alguma sobreposição ou competências exatamente iguais entre a Assembleia da República e o Presidente da República. Muito obrigado.
Se pode o André Coelho Lima para poder responder.
Só muito brevemente, se foi clara a posição do PCP, e aliás depois estávamos aqui entretanto a ler e a perceber a diferença entre autorização e aprovação, mas dizer realmente o seguinte, aquilo que disse o Sr. Deputado Rui Tavares lá está, faz-nos pensar. Aqui na última reunião tivemos o Chega a dizer que a diferença entre impostos progressivos e proporcionais era meramente semântico, e não é manifestamente semântico. Mas aqui a questão, a expressão Comandante Supremo das Forças Armadas, acaba por ser quando o Presidente da República está coartado de quaisquer poderes relativamente às próprias Forças Armadas. E aqui isto é uma reflexão que partilho com todos, porque obviamente que percebemos, tentando aqui ser, como não podemos deixar de ser todos aqui, responsáveis. Não podemos ter um conflito que às vezes sucede entre Governo e Presidente da República, de tal forma que o Governo, nos seus contactos internacionais, seja qual for o Governo, decide que disponibilizar para missões internacionais um contingente e o Presidente da República, por questões até que não têm que ver com essa missão em concreto, resolve opor-se. Já tivemos, como bem foi lembrado, episódios dessa natureza. E não queremos isso. Claro que não queremos isso. Mas também é verdade que passa a ser semântica a expressão Comandante Supremo das Forças Armadas. Passa. E aí sim, verdadeiramente semântica, e não como a diferença entre impostos progressivos e proporcionais, porque aí a questão não é semântica, mas eu não quero voltar a esse tema. Mas realmente dá que pensar. E aqui dá que pensar, são propostas que dão que pensar, e por isso mesmo pensamos sobre elas e não nos limitamos a dizer que, como não propusemos nada, estamos confortáveis com o que diz a Constituição. Muito obrigado.
E para terminar, tem a palavra, então, se ainda quiser acrescentar alguma coisa, Pedro Filipe Soares. Não? Está tudo terminado. Muito obrigado a todos e bom... desculpa, provar as atas que estão aí, portanto, que se não, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade.